Márcio Silvestre, professor Angeli, vereador Mauro José Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Jeca Cabeleireiro, vereador Jean Carlos, vereador Vespo, vereador Jackson Charles, vereador Lidias Borges. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei quando malfeitores me sobrevivem para me destruir? Meus opressores e inimigos, eles é quem tropeça e cai. Ainda que um exército de acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, é a buscarei, que buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, versículo 1 e 4. Palavra do Senhor. Amém.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o secretário.
Leitura da ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho de Porto Rico, Fernando Cunha e Carlos Alberto. Faltou com causa justificada o vereador Paulo de Lima. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, o vereador Vilmar Silvestre falou que usaria a tribuna esta tarde para fazer homenagem ao dia do repórter, que foi dia 16 de fevereiro. Falou que o trabalho desses profissionais é de grande importância para a população, pois se utilizam de fatos políticos, econômicos, culturais, sociais, naturais e outros, para transmitir informações que possam ou não modificar as opiniões públicas. O vereador fez um breve comentário sobre o assunto e finalizou sua fala dizendo: em nome do radialista Evaristo Pereira, que se encontra no auditório, parabenizo a todos esses profissionais e a todos os repórteres. No grande expediente, o vereador Hamilton Filho lamentou a tragédia acontecida no bairro Novo Paraíso, em nossa cidade. Hamilton elogiou a Polícia Militar, que empenhou todos os esforços e efetuou a prisão da pessoa que cometeu o crime. Solicitou ao senhor presidente que envie ofício de congratulações à Polícia Militar pelo excelente trabalho. Outro assunto tratado pelo vereador foi repercutir a matéria do jornal Folha 670, dizendo que a Aparecida de Goiânia sai na frente. O vereador divulgou seu desabafo ao governador Marconi Perillo pela repulsa que tem com a nossa cidade. Falou que a cidade de Anápolis, com a importância política que tem, deu expressivas vitórias ao governador. O vereador Hamilton fez breve discurso e finalizou sua fala dizendo que o governador olhe mais para a nossa cidade. Diz que acha que nossa cidade não está sendo reconhecida, não está sendo observada. Temos que fazer que o governador veja a importância dessa cidade e que faça as obras que tanto necessitamos. O vereador Jackson Charles utilizou a tribuna, dizendo que, como católico que é, não poderia deixar de manifestar sua opinião de apoio sobre o anúncio da renúncia do Papa Bento XVI, marcada para o próximo dia 28. O vereador fez uma explanação sobre o assunto, os quais foram registrados nos anais dessa casa. Outro assunto trazido pelo vereador foi seu pesar pelo falecimento de seu amigo José Francisco Venâncio, conhecido como pé de chumbo, os quais ficaram registrados nessa casa. E finalizou sua fala aqui, dizendo aos familiares e amigos sinceros votos pela perca do amigo. O vereador Jé Cabeleireiro começou sua fala parabenizando todos os repórteres, todo o efetivo da Polícia Militar na pessoa do Coronel Divino, pessoa que está desenvolvendo um trabalho de excelência. Diz: quero dizer que, embora o trabalho da Polícia Militar andou bastante, evoluiu, mas temos que preocupar com a entrada das drogas na cidade de Anápolis. O vereador fez um breve comentário sobre o assunto que serão anexados. O vereador falou ainda sobre a tragédia acontecida no Novo Paraíso e perguntou até quando vamos ver refém dessa droga, dessa química que é o crack. Referiu sobre fazer estudos para que seja feito um benefício de galeria de água pluvial, para que melhore a qualidade de vida da população e que as obras de esgoto, ainda paradas, precisam de um aceleramento. Finalizando sua fala, o vereador solicitou aos pares que juntos possam solicitar, nesta casa, que sejam acelerados esses projetos, não só de galeria de águas pluviais, mas também que cobremos a implantação definitivamente da rede de esgoto na nossa cidade, cobrando da Seneágua esse serviço. Valdair Jesus, depois de cumprimentar os repórteres, relatou sobre o projeto de lei que traz repasse no valor de R$1.200.000 para a Fundação de Assistência Social de Anápolis, Santa Casa, Hospital Psiquiátrico e Maternidade Doutora Adalberto. O vereador fez um breve comentário sobre o assunto, que ficaram registrados. Outro assunto tratado pelo vereador foi sobre as audiências públicas que serão realizadas no plenário da Câmara Municipal, inclusive algumas já colocadas em pauta. Finalizou sua fala, parabenizando o secretário de Saúde, Dr. Luiz Carlos, e também a irmã Rita Cecílio, pelos trabalhos que vem desenvolvendo na cidade de Anápolis. E nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 19 de fevereiro em horário regimental.
A ata está à disposição dos nobres pares. Segunda.
Leitura de correspondências. Correspondência do vereador Carlos Alberto, comunicando que será ausente nesta sexta-feira, 19 de fevereiro de 2013, da sessão ordinária por motivo de saúde. Ainda no pequeno expediente, leitura de projetos. Projeto do senhor vereador Gleim Martins, que considera de utilidade pública a entidade Casa de Apoio Tabernáculo de Cristo e da outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Carlos Alberto, que requer ser oficiado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que realize serviço de limpeza e roçagem na Praça da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, na Avenida Comercial Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Guilherme Martins, requerendo ser oficiado do órgão competente para que realize serviço de roçagem na Rua Antenor J. Rodovalho, nas quadras 3 e 10 do Bairro Jaiara. Requerimento do vereador Guilherme Martins, requerência oficiada a Seneago para que realize estudo que viabilize descontos nas contas com débitos antigos. Requerimento do vereador Gleim Martins, requerência oficiada ao CMTT para que realize a pintura da faixa de sinalização com pare nos cruzamentos das ruas Décio Pedro e Sebastião Pedro, Luiz de Godói, no bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Gleim Martins, requerência oficiada o órgão competente para que realize o asfaltamento da rua Alameda Marudiária, quadra 3, chácara 4, Cid Recreio, Jardim da Boa Vista. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, requerência oficiada postura para que seja realizado patrulhamento pelo bairro Jundiaí. Requerimento da doutora Dina Amélia, para que seja oficiado os órgãos competentes para que tomem providências no sentido de realizar a operação de roçagem no bairro Semerville e e policiamento mais ostensível. E ainda providenciaram uma passagem entre o bairro de Luz e o Somerville, pois da mesma foram os próprios moradores que fizeram e se encontram em condição precária. Requerimento do vereador Lisier José Borges, requerendo que seja oficiado da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a utilização do prédio onde funcionava o CAPS B do bairro São José como um PSF. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requerendo a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, que realiza roçagem e serviço de limpeza do pátio da Escola Municipal Walter Beze, cita Rua Dom Manuel, esquina com Rua Tupi, no bairro São Lourenço, Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, seu oficiador competente para que realize serviço de roçagem e limpeza na Avenida Perimetral do bairro São Carlos, Anápolis. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requerendo ao secretário de Segurança Pública que serviço de policiamento no bairro Leblon. Requerimento do vereador Pastor Ederson Lopes, ser oficiado da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que realize serviço de iluminação na rua L5, bairro Leblon. Requerimento do vereador Ederson Lopes, ser oficiado ao competente para que realize a reconstrução do asfalto na rua 23, quadra 16, lote 12, bairro JK. Requerimento do vereador Paulo de Lima, para ser oficiado ao competente para que realize serviço de tapa buracos na rua Palestina, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Paulo de Lima, para que seja oficiador competente para que realize serviço de revitalização do canteiro na rua José de Deus, bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerendo ser oficiador competente para que realize serviço de tapa buracos na rua, no bairro Vila Formosa, primeira, segunda, terceira e quarta etapas, Eldorado, JK, Setor Oeste, São Sebastião, Jardim América, Residencial Xangri-Lá, Arco Verde, Setor Sul, primeira, segunda e terceira etapas, Residencial Maria Augusta e Tororó. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerência oficiada à CMTT, para que realize serviço de sinalização vertical e horizontal em todas as ruas do setor industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerendo ser oficiado ao competente para que realize serviço de reparação e de desentupimento em toda a rede pluvial, com a presença física do caminhão Chupa Cabra, do Jardim Arco Verde e na rua 33, esquina com a rua 4, na Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, requerendo ser oficiado ao competente para que realize operação tapa buracos na rua 58, bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, requerência oficiador competente para que realize a reconstrução da ponte na Avenida Radial Norte, no bairro Cid Recreio, Jardim Boa Vista. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, para que seja oficiador competente para que realize a operação tapa buracos na rua 58, na linha do ônibus, no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requerência oficiador competente para que realize serviço de recuperação na rua Badiana, quadra 14, lote 16, do bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requerendo ser enviado ofício ao competente para que realize serviço de tapa-buracos na rua Oswaldo Cruz, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requerendo ser oficiado ao competente para que realize serviço de roçagem e capina na rua Jaçanã, quadra 15, lote 17, bairro de Bran. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, requerendo ser oficiado ao competente para que realize serviço de tapa-buracos na rua Alessandra, bairro Drena Parque, segunda etapa. Requerimento do vereador Fernando Cunha, para que seja enviado ofício da diretoria de iluminação, solicitando a fixação de braços com lâmpadas em dois postes na rua João Sá, G. Sobrinho, cruzamento com a rua 12, fundo do Parque da Matinha, bairro Maracanã. Encaminha mapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo que seja realizado serviço de tapa buracos na Avenida Paranoá, quadra 8, bairro São Conrado, e na quadra 16, da mesma rua, situado no Jardim Alvorada. requer bem do vereador Hamilton Filho, seu oficiador competente, para que realize serviço de tapa-buracos na Avenida Senador José Ramos Caiado, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerência oficiador competente para que realize serviço de patrulhamento nas ruas 1A, 2A, 3A do bairro anexo 3 de Alcustaca. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerência oficiador competente para que realize recapeamento da Avenida Paranoá, bairro São Corrado, dando acesso à rua, ao residencial Leblon.
As correspondências estão à disposição dos nobres pares. Projeto de lei enviado às comissões. Os requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra à vereadora professora Geli, por 5 minutos, vereadora.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, eu uso a tribuna nessa tarde por duas razões muito especiais. A primeira dessas razões é que estivemos ontem, um grande número de vereadores esteve ontem ali na posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Anápolis. Quando assumiu ali a presidência, foi reconduzido ao cargo Dr. Antônio Eli, uma pessoa de extrema competência e que vem desenvolvendo um trabalho de excelência à frente desse órgão na cidade de Anápolis. E nós nos alegramos por fazer parte dessa organização e por tê-lo como nosso presidente. Mas uma das coisas que me motivou e que me deixou extremamente feliz foi de poder contemplar ali naquela posse, no dia de ontem, que dos 5 membros da diretoria da Ordem dos Advogados de Anápolis, nós temos lá 2 mulheres, 2 advogadas, que estão nos representando de forma extraordinária. Que menciona aqui o nome da presidente, da vice-presidente, doutora Adriana Vasconcelos, que é a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Anápolis. E também da doutora Eliane Pacheco, que está ali como secretária-geral daquele órgão. E é com muito orgulho e com muito carinho que eu quero falar dessas 2 grandes mulheres, 2 grandes advogadas militantes da cidade de Anápolis e que vêm agora brilhantar ainda mais. E, por certo, senhor presidente e caros colegas, trazer ali o brilho das mulheres, trazer ali a competência, a capacidade das mulheres à frente dessa diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, estou muito feliz, feliz com esse presidente que tomou essa iniciativa de trazer 2 mulheres para a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil. Não poderia deixar de trazer os meus cumprimentos à doutora Eliane Pacheco e à Adriana Vasconcelos. Sabemos que temos grandes advogadas na cidade de Anápolis e essas 2, por certo, estarão nos representando junto à diretoria. E o segundo motivo que me traz aqui nesta tarde também é para poder comunicar aos meus pares a minha alegria no dia de hoje de ter sido escolhida pelos membros da Comissão de Educação como presidente dessa comissão. Quero agradecer aos nobres colegas que escolheram o meu nome, que acolheram o meu nome, porque para presidir essa comissão, que para mim é tão importante, e sabemos ainda que uma comissão, ela não é feita somente do presidente, mas de todos os seus pares, E sabemos que os 5 vereadores que estão ali na Comissão de Educação farão um trabalho excelente para a educação no município de Anápolis. Mas a presidência dessa comissão me honra muito, porque sou educadora há 32 anos no ensino fundamental. E como é diferente você ser educadora do ensino fundamental e ser educadora do ensino médio e até do ensino superior, do qual participo há 7 anos como professora e coordenadora pedagógica de uma instituição de ensino da nossa cidade. Então, quero aqui mostrar o meu agradecimento aos meus pares, aqueles que fazem parte dessa comissão de educação, e dizer às minhas colegas professoras, ao sindicato dos professores, que me pediu muito para que pudesse fazer parte dessa comissão e, se possível, até mesmo presidi-la. Por isso, coloquei meu nome para apreciação dos nossos colegas. E dizer ainda que nós teremos ali como vice-presidente o nosso colega Jerry Cabeleireiro. Então, estamos aí nessa comissão para trabalhar ainda mais e levar ainda mais apoio às unidades escolares do município de Anápolis, aos nossos colegas profissionais da educação. E quando eu digo profissionais da educação, que é um termo já utilizado pelo Ministério da Educação, que eu não falo apenas o professor, mas todos aqueles que contribuem para a educação do nosso município. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador pastor Vilmar Silvestre, por 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade aqui representada, boa tarde a todos. Senhor presidente, antes de começar a fala que me traz a essa tribuna, eu gostaria de render aqui homenagens ao nosso colega vereador, o Ederson, que está aniversariando hoje. Se o senhor me permite, gostaria que aplaudisse, né, ao senhor pela vida dele. Que Deus te abençoe, vereador. Que Deus continue te usando em todas as áreas da sua vida. Vereador Hamilton, o que me traz nesta tarde a essa tribuna é para lamentar profundamente o fato que aconteceu na nossa cidade no domingo próximo passado. Senhor presidente, nós colocamos parte da nossa assessoria para acompanhar aquela família, vereador Hamilton. E não sei se os senhores têm conhecimento, mas é uma família muito grande. Nós tivemos hoje, através dos nossos assessores, acompanhando o velório e também fomos à casa daquela família. E nós pegamos lá, ouçam bem, a mãe, dona Rosa, o pai daquelas duas crianças, o Sebastião, e além das duas crianças que foram assassinadas, o Romário e a Rosana, ainda, senhor presidente, o Roger, que está hospitalizado, em estado grave, ainda tem a Rose, o Rodrigo, o Ronan, e também o Rogério, que se encontra preso. Senhor presidente, a situação daquela família é tão complicada, tão difícil, que nós então colocamos a nossa assessoria para dar ali apoio àquela família, apoio social, psicológico. Nós colocamos uma psicóloga para acompanhar aquela família. E o que mais me chocou, doutora Dina Amélia, é que a avó, a dona Valdelina, a avó do Rogério, eu não sabia deste fato, que há poucos dias, senhor presidente, ela fez um empréstimo para tirar o neto da prisão. Para tirar o neto da prisão. A avó que foi assassinada, a dona Valdelina, ela fez um empréstimo para tirar o neto que estava preso vereador Vespa. Tamanha foi a crueldade daquele rapaz. E eu gostaria, senhor presidente, nessa tarde, de dizer que nós assumimos, diante da família, uma responsabilidade de estar cuidando deles. Como eu já disse, nós colocamos uma psicóloga para cuidar daquela família, para orientar aquela família. Um dos nossos assessores esteve com o senhor Sebastião, e a lamentação dele profunda é que este rapaz, ele já cometeu outros crimes. E a avó, com aquele amor, né, fez o empréstimo, tirou ele da prisão, e ele veio cometer essa tragédia nesta família. Senhor presidente, eu quero aqui, porque são parceiros nossos, fazer aqui um agradecimento muito especial ao Grupo Senap. O Grupo Senap, senhor presidente, nasceu há 30 anos na cidade de Anápolis, interior do estado de Goiás, onde figura entre as maiores e mais sólidas empresas do país a atuar no ramo funerário. Presente em mais de 42 municípios, entre os estados de Goiás, Tocantins e Minas Gerais. Tem se destacado no cenário empresarial brasileiro pela busca incessante do aprimoramento de seus produtos e serviços, bem como pela preocupação com a qualidade do atendimento oferecido aos seus clientes. A humanização do serviço funerário e a preocupação com a situação emocional da família que sofre com a perda faz parte da filosofia de trabalho do Grupo Senap, que vem cumprindo com muita dignidade ao longo dessas 3 décadas. Senhor presidente, esta empresa, nossa parceira, como já disse, ela doou as 3 urnas para aquela família, porque realmente a família não dispunha de nenhum seguro funerário, nada parecido. Então, através do senhor Aurélio José de Oliveira e da dona Carmen Maria Chaves de Almeida, eles doaram a urna. E eu fiquei muito feliz em ver a atitude daquela empresa, através do senhor Aurélio, e também do Tonin, Antônio Carlos, que é proprietário da clínica Bom Pastor, que preparou os corpos. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que nós temos pessoas em Anápolis que têm um coração bom, que estão dispostos, vereador Pereira, em ajudar as pessoas. E eu quero, então, aqui agradecer essas 2 empresas e lamentar profundamente o acontecido. Mas eu gostaria de deixar registrado, senhor presidente, que eu, na qualidade de pastor e também de vereador, nós já adotamos aquela família e vamos cuidar daquela família que está sofrendo terrivelmente. E que Deus abençoe esta família e que Deus abençoe todos nós. Meu muito obrigado.
Tá. Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. A mesa diretora também se junta à vossa excelência nas congratulações ao nosso aniversariante do dia, vereador pastor Ederson. Parabéns, pastor. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Glênio Martins. Vossa excelência dispõe de até 5 minutos.
Senhor presidente, demais pares, imprensa e população que nos assiste. Senhor presidente, hoje a gente deu uma entrada no requerimento do interesse de utilidade pública da Casa de Apoio ao Tabernáculo de Cristo. Eu quero pedir aos nobres pares, que é uma casa de apoio a pessoas que vêm de outras cidades com acompanhante de pacientes, senhor presidente, que tem necessidade de ter amparo nessa cidade. Vem de outros hospitais, de outros municípios, que a Casa de Apoio Tabernáculo de Cristo realiza obras de caráter missionário e social, tem como finalidade disponibilizar de forma gratuita, continuada e permanente hospedagem para pacientes e acompanhantes de hospitais destes municípios e de outros municípios, sem qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião, bem como as demais instituições de assistência social, saúde e educação, sem fins econômicos, com amparo social, emocional e espiritual. é uma instituição em caráter de alojamento, hospedagem, alimentação matutina, café da manhã, repouso, higiene pessoal para acompanhantes e pacientes. Eu peço que todos atentem para essa propositura, que nós possamos dar essa utilidade para essa casa tão importante aqui em Anápolis. Senhor presidente, eu faço outro assunto que eu vou usar da tribuna, é sobre o dia do esporte. É o dia do esporte hoje. A importância... Esportista. Obrigado. Na vida das pessoas, né? A atividade física e o esporte possuem metodologias específicas para aquisição de melhoria da capacidade física, atuando também nos valores sociológicos e psicológicos do praticante. O trabalho relacionado com atividades físicas e esportes permite inserções no âmbito cultural dos cidadãos em diferentes pontos da Terra, contribuindo significativamente com a socialização dos conhecimentos produzidos por essa ciência a toda a humanidade. A socialização dos conhecimentos sobre os valores biopsicossociais da atividade física o oportunizam aos interessados a melhor jeito de praticá-los, exercendo uma influência na área de política pública dos municípios, e ainda reconhecendo que a saúde consiste num compromisso coletivo de superação dos valores acima citados, pois o esporte é uma suma importância para todas as pessoas, pois ele ajuda a manter uma vida saudável e ainda garantindo longevidade. Por exemplo, podemos ver a importância do esporte na vida das pessoas, até mesmo nas crianças, está em fase de aprendizado, a inserção, como lidar com dificuldades, os adolescentes, na prática esportiva, auxilia a busca das soluções de conflitos típicos, e na terceira idade, a prática de exercício para manter as ações físicas da terceira idade. Nós temos aqui vários exemplos em Anápolis. Tem o CCI, tem o PROERD, que vem fazendo um trabalho da Polícia Militar, com parceria nas escolas, o segundo tempo. Eu quero citar um exemplo aqui, um exemplo inusitado que aconteceu. Lá em 1969, o esporte causa tanto impacto na vida da sociedade, que houve um fato com um grande astro esportista nosso, que é o Pelé, todo mundo sabe dessa história, que ele chegou, o Santos fez uma excursão pela África, não sei se o Maurão é santista, é da época do Maurão, que teve que parar, parar o país, estava em guerra. Aí quando ficar sabendo que o Santos, que o Pelé ia estar no país, a guerra parou. A guerra parou para que se fosse realizado essa partida de futebol lá, que as pessoas, os conflitantes, entraram num acordo que a guerra parou para que o jogo fosse realizado. O Santos realizou duas partidas naquele país e sem nenhum tiro foi realizado na época que o Santos e o Pelé estavam lá. Ou seja, o esporte causa muita coisa na vida das pessoas. E aqui em Anápolis não é diferente, como eu havia dito. Tem o CCI, tem o PROERD, a polícia, com a parceria da Polícia Militar, o segundo tempo nas escolas. E a maioria das pessoas procura alguma atividade física hoje. Se você sobe a São Francisco, você vê lá em volta do Colégio São Francisco, várias pessoas de classes, idades, fazendo a sua caminhada lá, matinal e noturna. Lá em cima, lá próximo a Santiago, temos até um vereador aqui, o Paulo de Lima, que é praticante da caminhadinha lá, todos os dias está lá fazendo a sua caminhada. Tem o Parque Ipiranga, tem o Central Park. E termino as minhas palavras, senhor presidente, parabenizando a prefeitura com todas essas atividades que tem nas praças também, tem as praças que tem as atividades, e que aquele grande complexo esportivo vai ser realizado ali no Antônio Fernandes, onde vai atender várias atividades físicas. Agradeço.
Obrigado, vereador Glemo. Vossa Excelência traz um assunto de utilidade pública aqui hoje na tribuna dessa casa. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao vereador Jean Carlos. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, na pessoa do presidente Luiz Lacerda, os demais pares, aos ouvintes, às pessoas que nos prestigiam, aos telespectadores do Canal 5. Não, usar a tribuna, nós comentamos aí episódios lamentáveis, e me trouxe à tona aqui uma situação da importância do EML para a cidade de Anápolis. Muitas vezes que se passa despercebido, até porque é uma situação que a gente se afugenta de discutir, por se tratar de, né, de um serviço que ninguém certamente tem interesse de necessitar. Mas como o pastor Vilmar Silvestre bem abordou, a questão da sensibilidade da empresa com relação àquela família, certamente também o trabalho do ML, né, são, hoje acredito que mais de 10 óbitos diários. Eu fui diretor de posturas, na ocasião fiz uma estatística ainda em 2006, 2007, nós tínhamos 10 óbitos por dia, quer dizer, uma média de 300 óbitos por mês. Lógico que não são todos que são direcionados ao IML, Instituto Médico Legal. Mas é reconhecer a sensibilidade de quem teve, né, a motivação para instalar e implantar o IML em Anápolis foi o atual governador, Marconi Perillo. Sem partidarismo, reconhecer que foi sensível a essa situação. E, ao mesmo tempo, cobrar investimentos, que hoje, né, nós já sabemos que o ML atende não só a cidade de Anápolis, mas dezenas de cidades circunvizinhas, e que, por alguns colegas que trabalham lá, já me disseram, um veículo, uma unidade de veículo para atender essa demanda. Às vezes está a quilômetros de distância, tem que acelerar e correr para ir para outro local, para atender, infelizmente, a fatos, né, de óbitos. E eu queria, né, eu não poderia deixar de fazer isso, porque o dia 19, para mim, nos últimos 2 anos e 2 meses, tem sido um dia, assim, de saudade. Em 19/12/2010, eu perdi meu pai, né, num acidente de veículo. E eu vi a importância do EML naquela ocasião. Mesmo quando transtornado, ainda assim, né, foi visível que a importância que a gente tem de ter um serviço prestado a contento, com maior agilidade, para tentar minimizar as dores, né, daqueles que procuram aquele ambiente, lamentavelmente. E eu usei dessa tribuna hoje especificamente porque eu tinha isso na minha consciência, né, que no primeiro dia 19 que eu estivesse nessa casa, eu pediria licença aos senhores, né, e aos ouvintes para fazer uma singela homenagem ao meu pai, que não se encontra mais, né? Mas que certamente se orgulharia de me ver aqui, participando. E era um homem muito contido, discreto, não gostava da política, mas acabou aceitando, né, minha vocação. E, apesar de não ser um entusiasta, me ajudou, né, na trajetória. E eu peço licença a vocês, né, para externar aqui as minhas homenagens. E o texto bíblico também me trouxe isso à tona. E foi uma pessoa humilde, mas que contribuiu com a cidade. Tinha uma visão empreendedora e uma agúcia para o comércio, né? Uma sensibilidade. Foi um dos pioneiros do mercado JK, juntamente com a minha avó. E teve realmente sua contribuição discretamente dentro da sociedade. E eu fiz questão de, né, usar esse pequeno espaço aqui para relembrar e abordar essa questão da importância, né? Como o pastor Vilmar presenciou aí, esses fatos lamentáveis, que a gente acaba usando o serviço do ML. Cumprimentar, né, pela iniciativa de há muito tempo já, da instalação do ML em Anápolis, mas também cobrar, né, para que aqui, através dos membros do PSDB e de nós mesmos, possamos cobrar do atual governador investimentos, para que nós possamos ter aparelhado ainda mais esse importante órgão, né, que presta um serviço relevante para a sociedade e que muitas vezes passa despercebido ao órgão e a todos os seus colaboradores, servidores que ali, né, estão lotados. Então, eu agradeço aí a todos a oportunidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. A mesa diretora está solidária à Vossa Excelência na manifestação feita na tribuna hoje, em relação ao seu falecido pai. Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente por até 20 minutos ao vereador Pastor Ederson.
Quero cumprimentar o presidente Luiz Lacerda, nobres pares, imprensa, população em geral. Antes de entrar no assunto que me trouxe a essa tribuna nessa tarde, quero agradecer as manifestações de carinho pelo meu aniversário, especialmente ao pastor Vilmar, que usou a tribuna, para me dar os parabéns. São 38 anos com essa carinha de 25. Mas isso é resultado de uma vida servindo ao Senhor. Na verdade, não uma vida. Desses 38 anos, são 13 anos servindo ao Senhor, e esses 13 anos é que tem feito a diferença para que o Senhor me conservasse com essa cara de menino, como dizem. Mas, senhor presidente, telespectadores que nos assistem pelo Canal 5, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, o que me traz a essa tribuna nessa tarde... E a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. E nessa tarde o meu coração ele se encontra cheio de tristeza. Ainda ontem o vereador Vilmar me procurou no final da sessão e falou: o que aconteceu? Você está meio triste. E na verdade realmente eu estava triste, ainda estou triste, estou preocupado e também com sentimento de impotência, vereador GR. Mas também, quando a gente serve ao Senhor, a gente também tem esperança, tem fé e tem disposição para o trabalho. E a fé, a esperança e a disposição, pode ter certeza que são muito maiores no meu coração do que a tristeza, do que a preocupação e do que esse sentimento de impotência. Por que da tristeza? Devido ao fato lamentável que aconteceu ontem na nossa cidade. E eu digo que, mais do que lamentável... É algo trágico e constrangedor. Eu me sinto constrangido, porque eu represento a população, assim como os nobres pares, os meus colegas nessa casa, nós representamos a população dessa cidade. E quando fatos como esse ocorrem, além de triste, além de impactado, eu também me sinto constrangido. E ontem eu não me senti em condições de usar a tribuna para expressar o que eu quero expressar aqui nessa tarde. Um cidadão mata a sua avó, que podemos considerar como mãe, ilustrado aí pelo pastor Vilmar, que pegou um empréstimo para tirar o cidadão da cadeia, e o cidadão mata a sua avó, mata dois irmãos, e só não matou o terceiro porque Deus... guardou a vida daquele terceiro, porque ele foi jogado na fossa também como morto. Mas o Senhor preservou-lhe a vida, está no hospital, em estado grave ainda. E tudo isso motivado por quê? Tudo isso motivado pela droga. Tudo isso motivado pelas drogas. E esse é o principal fator que me deixa constrangido. A proliferação das drogas no Brasil, no nosso estado e na nossa cidade. E nós somos os representantes da população da nossa cidade. E algo precisa ser feito. O fato da motivação ter sido a droga não isenta esse cidadão da culpa. O fato dele estar sob efeito de droga não faz dele um coitadinho. Tem que assumir as consequências dos seus atos. Tem que pagar pelo que ele fez. Mas não podemos ver esse caso, ou ver um caso como esse, em nossa cidade, achar normal e falar: ele estava sob efeito de droga, a polícia prendeu, e agora ele vai para a cadeia e acabou, e é só isso. Nós não podemos ver uma situação dessa na nossa cidade, que ainda hoje, uma situação como essa, ela causa... impacto na sociedade. Mas se nós não fizermos nada agora, daqui a um tempo, se tornará um fato cotidiano
e mais uma notícia no rádio e na televisão. E a vida continua, como acontece em muitas cidades do nosso país. Chacinas, violências, similares ou até piores do que esses, que são noticiados diariamente nos meios de comunicação, rádio, televisão, e é tido como um fato normal. Em Anápolis, ainda não é um fato normal. E nós precisamos agir. Nós precisamos fazer algo. Eu sei que muito tem sido feito. Eu sei que o prefeito tem feito. Eu sei que o governador tem feito. Essa Casa de Leis tem feito, tem apresentado projetos. Eu sei que tem sido feito. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quantos adolescentes, quantos jovens, quantos adultos têm morrido em nossa cidade por causa das drogas? E quantos mais precisarão morrer para que realmente essa hemorragia seja estancada? Isso é o que tem me enchido de tristeza. Isso é o que tem me enchido de preocupação. Isso é o que tem trazido sobre mim, às vezes, até um sentimento de impotência. Mas em uma proporção muito maior, como eu afirmei. Eu estou cheio de esperança, estou cheio de fé e estou cheio de disposição, vereador Vespa. Porque eu conheço casos incontáveis de pessoas que estiveram no mundo das drogas e que foram completamente restauradas, completamente recuperadas. E por isso eu me renovo, por isso eu me encho de esperança, por isso eu me encho de fé. Pessoas que já estiveram no mundo das drogas, como esse cidadão que cometeu essa atrocidade, mas que foram recuperadas pelo trabalho de pessoas de bem, pelo trabalho de entidades filantrópicas, pelo trabalho das igrejas, independente de religião. Pessoas que estão alertas a esses problemas e que têm estendido o braço e que têm ajudado muitas pessoas como essas. Existe um programa do governo federal que chama assim, Crack é Possível Vencer. Eu quero dizer aqui nessa tarde, nessa tribuna, que é mesmo. É possível vencer mesmo. Rapaz. Mas eu quero enfatizar que é preciso urgência. É preciso urgência. O problema está na nossa porta. Vereador Hamilton ontem manifestou aqui que ele conhecia a senhora que foi assassinada pelo neto, porque durante a campanha ele esteve lá, falando dos seus projetos. O problema está à nossa porta. Crack é possível vencer, é mesmo. Vereador Frei Valdair tem apresentado aqui o requerimento, assinado por todos nós, com relação ao CREDEC do governo estadual. E que nós cremos e acreditamos que vai ser instalado um CREDEC aqui na nossa cidade de Anápolis. Eu creio nisso. Mais uma vez eu reafirmo nessa tribuna. Eu sou um homem de fé. E a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. E eu vou ver o CREDEC sendo inaugurado aqui na cidade de Anápolis. Mas e para hoje? E para agora? Nós precisamos fazer coisas agora. Muitas pessoas estão envolvidas nas drogas agora. Talvez hoje ainda, vidas serão ceifadas, motivadas pela droga. E nós precisamos agir com urgência. E nós é que estamos aqui, frente a frente com essas pessoas. Nós a conhecemos. Nós visitamos essas pessoas nas campanhas. Nós pedimos voto para essas pessoas. E nós precisamos, vereadores, fazer algo. Concedo uma parte a quem pediu aí. Vereador GR, primeiramente, depois Pedro Mariano, Frei Valdair. Eu quero concluir daqui a pouco. Me ajudem aí nos apartes.
Eu parabenizo, nobre colega, né, em nome do nosso partido, PSC, né, e dos companheiros, e acredito que dos novos pares. É um fato complicado, mas quero compartilhar com o nobre companheiro desse desejo que seja eliminado a droga, não só no nosso país, mas no mundo. Isso é um mal que tem que ser definitivamente sanado, exterminado. E isso não é só essa Casa de Lei. Tem que se fazer reforma na Constituição, no sistema que não funciona. É inadmissível que seja criado presídios e mais presídios para prender usuários de droga. E Quem é que está fabricando essa droga? Onde é que estão os laboratórios? Então tem que se fazer algo que seja determinantemente para que exterminar de uma vez a raiz, a matéria, de onde está vindo isso. Falei ontem nessa tribuna e volto a afirmar hoje. Tem que se impedir a entrada dessa química no município, nas nossas famílias. Parabenizo mais uma vez e estamos juntos nessa empreitada, nessa caminhada em prol da exterminação desse grande mal. Peço a Deus que nos capacite e capacite também a polícia, né, para que isso seja feito de uma maneira emergencial.
Obrigado.
Devolvo a palavra.
Obrigado. Contribuiu o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, vereador. Esse assunto que eu trago aqui é uma coisa não é de caso de ficar brincando, né? A coisa séria. Vida é vida. Dinheiro nenhum não paga uma vida. Hoje, o senhor trazendo a tribuna, hoje de manhã, teve uma mãe no meu gabinete já, desesperado, porque está sendo ameaçada, a mãe dela com problema de saúde e o filho, né? Inclusive eu vou retirar daqui um pouco, tentando local que interna o cidadão, certo? Porque o processo tem que ser uma internação, porque prender também vai ficar mais malandro ainda. Então, o senhor traz essa tônica aqui, hoje eu já estou convivendo com um problema nesse semelhante de uma mãe desesperada, chorando, teve no meu gabinete, agora 4 horas, vou estar pegando ela, nós vamos tentar internar o filho dela, que nós não conseguimos por meio legal, vamos procurar o Ministério Público, certo? A coisa está agravante aqui no nosso município. A gente só olhava no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas a coisa já está aqui no nosso município. E é agravante que nós não dá o grito e acionar o poder que são dados a nós, que nós temos também competência de estar cobrando e reivindicando. E é isso que eu quero falar para vossa senhoria, senhor vereador. Hoje eu também emocionei, fiquei triste, olho com a mãe desesperada, chorando, lá no meu gabinete. E aí eu fico assim, abalado também. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Pedro Mariano, não é só o senhor não que tem sido procurado. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui são procurados por pessoas querendo ajuda para internar algum filho. Hoje, inclusive, começou no Rio de Janeiro a internação compulsória lá das pessoas que moram nas ruas e que são viciadas às cracolândias. Eu creio que ainda não é o caso de Anápolis. Mas com relação, eu vou conceder uma parte daqui a pouco, mas com relação às casas de internação, para vocês terem uma ideia, é isso que eu quero dizer aqui, essa é a preocupação que eu trago à tribuna nessa tarde. É algo imediato que nós precisamos fazer. Visitar as casas de recuperação. Tenho certeza que todos os vereadores já foram em casas de recuperação, ou para levar alguém, ou para ouvir a pessoa que cuida daquela casa. Um exemplo, existe uma casa de recuperação aqui em Anápolis, chamada No Pai, muito antiga, né? Uma casa de recuperação, inclusive, que eu conheço pessoas que foram recuperadas através, antigamente chamava CEPAI, hoje chama No Pai, lá no Adriana Park. Essa casa de recuperação, ela ficava num local isolado. Eu conheço uma pessoa da minha família que foi recuperada lá, nessa casa. Essa pessoa hoje, ela tem uma família, ela é uma pessoa estruturada, ela é um concursada do município e é professor na rede municipal de ensino, porque foi recuperada nessa casa. Mas o que acontece? Hoje, a cidade cresceu e em volta lá do Nupai, são muitas casas, é um bairro muito grande, o Adriana Parque, tem o Jandaia, vários setores ali. E essa casa de recuperação, ela não tem muro, é cerca viva em volta. O que que acontece? Os traficantes da região, ou os aviãozinhos, eles colocam drogas lá na cerca viva e a pessoa já vai para a casa de recuperação e a pessoa já sabe aonde é que tem a droga ali na cerca viva. E aí o coordenador, o pastor Alex, que é o coordenador ali da casa de recuperação, ele fica como se estivesse enxugando gelo, fazendo um trabalho e não tem a quem socorre. E ele quase que implorou a mim que ele precisa murar a sua casa de recuperação. Ele está ali trabalhando, voluntariado, tem trabalhos de recuperação comprovados, pessoas que foram recuperadas, mas ele está precisando de uma ajuda. E é essa ajuda que nós precisamos dar a ele. Ele quer que a sua casa de recuperação seja murada. Essa casa de recuperação, ela recebe a ajuda da prefeitura. Ela tem o apoio da prefeitura. Mas nós precisamos ter medidas urgentes e efetivas para que a gente consiga estancar essa hemorragia na nossa cidade. Eu tenho 5 minutos, eu preciso chegar aqui ao objetivo, ao que me trouxe a essa tribuna. Então eu vou conceder uma parte, mas eu peço que os companheiros, né, possam ser breves aí nos apartes. Frei Valdair tinha pedido primeiro.
Nobre vereador, quero cumprimentá-lo não só pelo discurso, mas também por essa preocupação que o senhor levanta nesse momento, que também nós levantamos, como o senhor mesmo fez referência, a respeito do projeto que nós apresentamos no primeiro dia de trabalho nosso aqui, mas para reforçar essa preocupação que é sua, mas que é de todos nós aqui no Parlamento, com relação ao sofrimento dessas famílias, que realmente é muito sofrimento. Claro, como o senhor disse, constantemente nós também somos procurados por famílias que precisam desse apoio, para que a gente possa indicar para as casas de recuperação. E quero aqui evidenciar o trabalho que é feito pelas instituições religiosas, seja ela evangélica, espírita ou católica, que vem fazendo um trabalho há muitos e muitos anos e que não é reconhecida pelo poder público muitas das vezes. Quer dizer, esse trabalho já está sendo feito. Talvez o poder público esteja reconhecendo agora esse problema, porque está afetando a sociedade de maneira geral. Mas esse trabalho já está sendo feito há muitos e muitos anos, como nós conhecemos muitas clínicas aqui, já funciona há 15, 20 anos. Né? Em 90 eu já tinha conhecimento de clínicas que não trabalhavam especificamente com a questão química, mas os alcoólatras, por exemplo, que faz parte desse índice aí. Né? Então, cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que nós vamos continuar, né, com você e todos nós aqui, como já foi enviado esse requerimento ao governador, que ele atenda não a Câmara Municipal, mas a cidade de Anápolis, nessa questão do CREDEC. O CREDEC é o Centro de Referência e Excelência em Dependência Química. Então é importante a gente estar continuar cobrando isso aí. Parabéns pela preocupação de Vossa Excelência.
Obrigado, vereador. Vou tentar concluir aqui no tempo que me falta. Então, esse problema está claro para cada um de nós aqui, que esse problema só será vencido através de uma ação que é como um tripé, que é a repressão, que a polícia tem feito o seu trabalho, e a gente não precisa só de sensação de segurança. Realmente a gente precisa de segurança. Mas esse trabalho a gente tem visto que tem sido desempenhado pela nossa polícia militar, pela polícia civil. O trabalho da recuperação, que tem sido feito pelas casas de recuperação, e com essas dificuldades todas que elas encontram, e que nós também precisamos da casa de recuperação, porque quando uma pessoa procura a gente, uma família nos procura, para que a gente possa ajudá-la com relação a um filho, a um parente dependente químico, a gente precisa da casa de recuperação. E a casa de recuperação precisa de cada um de nós também. E além da repressão, da recuperação, precisa também da prevenção. E aqui entra a educação, aqui entra o esporte, né? A vereadora Geli usou a tribuna para falar da educação, o vereador Gleimo usou a tribuna aqui para parabenizar os esportistas. Então, tudo isso entra na prevenção. Então, isso é tudo muito amplo, E como diria o saudoso jornalista Luiz Carlos Cecílio, tem muita poesia, muito nome, mas às vezes falta muita prática. Muita reunião, muito pão de queijo, muito cafezinho, mas nós precisamos de prática, de ações urgentes, nobres pares, colegas nessa casa. E o que eu venho sugerir aqui nessa tarde é que nós criemos aqui, através de um requerimento que precisa ser assinado por um terço dessa casa, por 8 vereadores, um requerimento criando uma frente parlamentar de combate à proliferação das drogas na nossa cidade. Nós temos aqui a Cruzada da Dignidade, que foi criada pelo juiz Carlos Limonge, que hoje é presidida pelo pastor Leorgino. Temos ações do Poder Municipal, Executivo, do Prefeito, tem ações aí do Governo Federal, craque é possível vencer, tem ações do Governo Estadual, mas vamos ter uma ação nossa aqui da Câmara Municipal, porque é nós que estamos lidando com essas pessoas diariamente. É no nosso gabinete que essas pessoas batem a porta. Então eu quero chamar, e eu fico feliz com a participação e com a concordância e com a visão que os nobres pares têm aqui nessa casa, da importância desse problema, que precisa ser encarado, e a minha sugestão para que nós criemos uma frente parlamentar para combate à proliferação das drogas. Para que nós possamos ir a essas casas de recuperação e ouvir desse pessoal qual é o problema, o que é que eles estão precisando de apoio, porque as casas estão aí. Elas não precisam ser construídas. Elas estão aí. Elas estão precisando de apoio. Elas estão precisando de socorro. E a pessoa chega hoje no nosso gabinete e precisa de uma ajuda, a gente pega essa pessoa e leva lá na casa. É uma coisa imediata e urgente, que é o que a gente está precisando. Evidentemente que as ações maiores, elas precisam vir. Como o vereador Gerri citou, como o vereador Frei Valdair, como todos os vereadores têm citado. Credec, o ensino, estancar lá nas fronteiras, o tráfico, tudo isso é importante. Mas nós, como vereadores, que estamos aqui na cidade e que lidamos pessoalmente com essas pessoas diariamente, no tete a tete, cara a cara, corpo a corpo, nós precisamos de ações imediatas e urgentes. E eu quero sugerir isso, que nós criemos aqui na Câmara Municipal uma frente parlamentar de combate à proliferação das drogas na cidade de Anápolis. Eu quero agradecer, de acordo, só encerrando, senhor presidente, de acordo com o que o vereador GR disse sobre problemas maiores, eu concordo com tudo isso, vereador. E tem até uma ilustração, uma parábola que diz que havia um incêndio na floresta e um beija-flor, ele vinha lá no riacho, pingava um pouquinho de água lá no biquinho e corria lá e jogava lá no fogo. Voltava, sugava um pouquinho de água e corria lá. E o elefante viu aquilo, achou muito engraçado e falou para ele: o que você está fazendo, beija-flor? Aí o beija-flor falou: eu estou tentando apagar o fogo. Mas você acha que com esse tantinho de água você vai conseguir apagar o fogo? Ele falou: pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E o meu sentimento e a minha sugestão e a minha motivação em criar essa frente parlamentar é que nós, a Câmara Municipal de Anápolis, venhamos a fazer a nossa parte. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Esse realmente é um problema que precisa do envolvimento de toda a nossa sociedade. Não adianta acharmos que esse problema não é nosso, não adianta acharmos que esse problema é um problema só daquelas pessoas que realmente passam por isso no dia a dia. Porque na escalada que está, mais cedo ou mais tarde irá afetar a cada um de nós. E esta casa aqui, obviamente, está pronta para dar a sua contribuição, que for necessária para, pelo menos, amenizar esse problema. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente, peço ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Gleimo Martins, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Heber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora Dina Amélia, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair, vereador Ederson Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico e vereador Sargento Pereira. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia e passo a palavra ao secretário.
Projetos em única votação. Projeto enviado pelo senhor prefeito municipal, que trata de veto total ao autógrafo de lei número 074/2012. Que institui o calendário escolar um dia para realizar exames clínicos preventivos nos alunos da rede municipal de ensino e da UFRGS Providências.
O projeto está em discussão.
Discutiu o projeto, senhor presidente.
Para discutir o projeto, líder do governo nessa casa, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, esse projeto de lei, ele é de autoria do nobre vereador Pedro Mariano. E ele é um projeto que está sendo vetado pelo prefeito porque ele fere a lei orgânica do município no artigo 81, inciso 12, que diz que é de competência do prefeito a questão de dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Então, portanto, é fato que a criação, implantação e a forma de prestação de serviços públicos são matérias vinculadas e de competência do Poder Executivo. E também no artigo 54 da Lei Orgânica do Município prevê que compete privativamente ao prefeito a iniciativa de projetos de lei que dispõe sobre organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviço e pessoal da administração. Então, esse projeto ele já está prejudicado porque é uma matéria inconstitucional. Eu gostaria de pedir aos nobres pares que atenda aí o pedido do prefeito, votando a favor do veto.
Ainda para discutir o projeto, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, ontem eu disse aqui, nesse mesmo microfone, que eu vou acompanhar o raciocínio do líder do prefeito nessa casa. É mais um projeto aqui que não leva em rua nenhuma, um projeto faraônico, é um projeto pensativo, respeito todo o autor do projeto. Mas é um projeto, e hoje disse hoje para o presidente da comissão, ao qual faço parte, do Lisier. Nós temos que tomar muito cuidado com alguns projetos aqui. É um projeto, não sei se é projeto, vamos dizer assim, eleitoreiro, a gente prestar bem atenção na nossa comissão, qual a Vossa Excelência é presidente. É a comissão mais assediada para todos os parlamentos. É o Parlamento Federal, é no Senado, é na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. É um projeto que não leva em lugar nenhum. E quem vai arcar com ônus é o Executivo. É um projeto de matéria que tem que ser oriundo do Executivo. Concordo com o líder prefeito. E hoje, eu não quero que derrube esse veto, eu quero que mantenha o veto. E o PDT está disposto a colocar 2 votos nessa matéria aqui, que eu e meu colega Paulo de Lima, para manter o veto do prefeito, que essa matéria, para mim, ao meu ver, é inconstitucional. Obrigado.
Discutindo, presidente.
Então, vou votar em loco os 2 votos do PDT.
Ainda para discutir o projeto, vereador Jackson Charles.
Presidente, apenas para ilustrar a fala e o assunto abordado no dia de ontem, eu quero mais uma vez, presidente, pedir à mesa diretora que tomemos mais cuidado ao encaminharmos projetos para executivo. Nós precisamos moralizar essa casa. Nós precisamos mandar projetos que passem por um crivo de advogados, que não venham trazer em constrangimento o poder legislativo de aprovar uma lei e ser vetada por inconstitucionalidade. Então nós temos, presidente, que está muito atento a isso. Ontem eu mencionei isso. E esse projeto, mais uma vez, acho que merece essa fala para que nós não possamos incorrer em erros para desmoralizar. Daqui um pouco, nós ficamos aí em uma situação bastante delicada perante a opinião pública, porque nós aprovamos um projeto, o prefeito, dentro da sua legalidade, veta o projeto, porque é natural o veto, ele tem que fazer isso, porque é inconstitucional, a lei lhe faculta isso, e obviamente, no meu entendimento, acaba que o legislativo fica desmoralizado por esse motivo. Outros motivos, talvez, esse veto poderia ser discutido. Mas nesse caso, eu também sou favorável a veto, mas peço à mesa diretora que tomem providências para que, já agora, ao chamarmos esses futuros advogados que serão chamados do concurso, que eles dêem uma assessoria correta para que nós não passamos por ridículo quando de vetar aquilo que nós aprovamos por inconstitucionalidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo.
Ainda para discutir o projeto.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Gerri.
Entendo a preocupação do nobre colega Pedro Mariano. Sou favorável ao veto, porque vejo que nas unidades públicas, nos postos de saúde, existe já esse benefício nas crianças. E vejo que, fazendo isso nas escolas, uma vez que já é pouco o tempo que tem aquelas crianças, os pais, né, para levar as crianças, vejo que isso complicaria um pouco mais. Então já existe esse serviço nos postos de saúde que cuida das crianças, temos é que ampliá-los. Portanto, sou favorável ao veto. mas parabenizo pela preocupação do nobre companheiro.
Discutindo o projeto, senhor presidente.
Para discutir o projeto, vereadora professora Geli.
Eu quero me colocar aqui agora, mais uma vez, com a minha experiência como educadora. Já discuti isso aqui com a minha colega, a doutora Dinamélia. A escola, ela é um público muito presente. E nós sabemos que na hora de aula, nós temos a criança e temos o professor ali. Mas a escola tem uma responsabilidade muito grande de passar os conhecimentos básicos, as habilidades e competências necessárias para aquelas crianças e para aqueles adolescentes. Então, eu acho louvável, por parte do colega, que colocou esse projeto, que trouxe esse projeto para ser votado, mas nós não podemos trazer da família, a responsabilidade da família para a escola. Nós devemos garantir, sim, nos postos de saúde, no sistema de saúde, o atendimento prioritário para essas crianças, para os nossos alunos da rede pública. Mas não trazer esse atendimento para dentro das escolas, porque ele sobrecarrega o trabalho do professor, que tem por função primordial ali, ensinar as habilidades e competências necessárias para aquela criança dentro da série correta. Por isso, eu sou favorável também ao veto.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda para discutir, vereador Pastor Edson.
Primeiro, para contribuir e concordar com a preocupação do vereador Jackson Charles, porque a Câmara fica colocada na situação, e principalmente a comissão. Porque lá na comissão, o projeto é tido como constitucional e legal. E aí vai para o prefeito diz que o projeto é inconstitucional. O prefeito veta, volta para a comissão, e a comissão ela é favorável ao veto. Então ela assume a sua culpa de ter analisado de maneira errônea o projeto. Essa é a primeira, eu também concordo com o veto. E o segundo é porque aqui nós estamos discutindo o veto. E ontem aconteceu isso. Era para se discutir o veto e aí a gente volta a discutir o projeto. A gente não está discutindo o projeto. Nós estamos aqui discutindo o veto. O veto é por a inconstitucionalidade. Então vamos discutir o veto. O projeto já foi discutido anteriormente.
Ainda em discussão, vereadora Miriam Garcia.
Bom, presidente, eu só gostaria que o senhor nos esclarecesse, o vereador Ederson, nos falou que não devemos discutir o projeto de origem, mas claro, eu acho que caberia nós discutirmos o projeto mesmo, que quando nós discutimos o veto, nós estamos dizendo, o projeto é essencial para a comunidade ou não, então nós estamos discutindo, agora nós estamos cancelando definitivamente esse assunto, esse benefício que seria para a comunidade. Eu só gostaria depois que o senhor esclarecesse também quem é o projeto original, que eu acho que até de um dos
membros
da casa do vereador Pedro Mariano. Infelizmente, o vereador Pedro Mariano não está presente agora. Mas seria interessante ele estar presente no veto, até para defender o porquê da origem do projeto que nós votamos no ano passado. Então, eu acho que todos... O vereador Jackson Charles falou, talvez você vai descobrir uma coisa, vereador Jackson Charles. O vereador está sem função. Não está tendo função nenhuma legislativa. Só para pedir voto, faz os compromissos, nós não temos resolução os nossos projetos. Eu acho que tem que existir uma lei a respeito da função do vereador, até onde podemos ir. Porque tem existido lei só para tirar a função do vereador, diminuir cada dia mais. Tudo que é projeto, é financeiro. Gera despesa. Não pode, não. O vereador não pode fazer projeto que gera despesa. No mínimo, o projeto que o vereador faz, que gera despesa, é o papel que se gasta para imprimir a tinta da impressora. No mínimo, vai gastar. Então, todo mundo, a gente tem que começar a analisar isso. O senhor vai mexer com matéria financeira no direito tributário. O senhor vai mexer sobre tributação no município, que é uma das grandes reclamações que nós temos, o valor das tributações. Isso é função do vereador. Nós estamos em contato com a população bate nossa porta. Aí você chega, não é função do vereador. O vereador não pode discutir. A gente fica com a cara grande. O que nós podemos fazer? Nós temos que discutir que tipo de projeto nós podemos fazer. Porque dependendo, o que nos inibe, fazemos os projetos, é tão genérico, é tão grande, que vai caber em qualquer projeto. Todos os projetos vão se tornar inconstitucionais. Os companheiros vão perceber isso. Então, nós temos que discutir, primeiro, a nossa função. O vereador Gerri estava aqui hoje de manhã, não estava, vereador? Não, desculpa, é o Gerri mesmo, está aqui na minha frente, é principal. Vereador Gerri, hoje de manhã, eu falei essa mesma coisa hoje de manhã. Nós temos que ampliar as nossas funções. que perante a população nós nos representamos, nós temos poder de fazer isso, fazer aquilo, e chega aqui, você não pode fazer um projeto para beneficiar uma comunidade. Então, a gente tem que começar a discutir, sabe, Jackson? A gente sofre muito, a gente faz compromisso. Eu sei que nós somos pessoas sérias para cumprir os nossos compromissos em benefício da população, e todos os projetos que você faz é inconstitucional. Não, eu até perguntei de onde, qual foi a origem do projeto, foi o vereador Pedro Mariano, para ninguém falar que eu estava defendendo um projeto meu, que vai vir um veto meu e eu vou defender e eu vou provar que eu estou certa. Questão trabalhando contra o próprio documento emitido pela prefeitura. Tudo bem, nós vamos discutir isso daqui um dia. Está chegando aqui na mesa. Por quê? Porque se eu fiz, eu tive uma origem para fazer e eu acreditei ser em benefício da comunidade. Então, nós temos que começar a discutir o que nós podemos fazer nessa casa. E se é lei que tem que ser mudada no Estado, na Federação, vamos batalhar por isso. E eu já fiquei sabendo que o vereador Jean Carlos está buscando já no Supremo Tribunal, né?
Eu vou discutir aqui.
Tá bom, tudo bem. Aí ele vai acrescentar daqui um pouquinho. E está buscando as nossas atribuições, ampliação das nossas atribuições.
Parte,
e quando, dois minutinhos. E quando nós ampliamos atribuição, nós estamos querendo dizer para a população, nós estamos ampliando responsabilidades. Para reverter o aumento das atribuições em benefício da comunidade. Então a gente tem que começar a discutir isso. Quando fala que o vereador não faz nada, eu fico revoltada, mas nós temos que fazer mais coisas ainda em cima da lei. Pois não, vereador.
Pela ordem, presidente.
Eu estou... Obrigado, vereador.
Posso dar uma parte para o vereador Mauro? O
projeto está em discussão, vereador.
Discutindo, seu presidente.
Não posso não, então. Então, olha, eu só gostaria de acrescentar isso, para que a gente possa discutir mais profundamente. Eu sei que, às vezes, de um mandato para outro, né? De um mandato para outro, as outras pessoas... Então, algumas críticas, e vocês vão ver que não vai ser só esse projeto, vão votar vetado. Muitos e muitos projetos voltam para essa casa vetados como inconstitucionais. E a gente se questiona sobre isso. E também emendas ao orçamento. Meus companheiros vão descobrir como se faz emendas a esse orçamento. Pois não, vereador. Posso dar, presidente? Pois não. Desculpa. Está apartado.
Microfone desligado. Vereador, antes que... Olha, não tem como discutir o veto se não discutir o projeto. O veto é um projeto. É um projeto que saiu dessa casa de lei e foi para o executivo. Ele não sancionou, ele vetou. Não tem como discutir o veto se não discutir o projeto. Que se nós derrubar o veto do prefeito, ele vira lei. É um projeto, sim. Nós estamos discutindo o projeto e o veto. Nós estamos discutindo o veto e o projeto, vereador. Isso aqui é um projeto. É lógico.
Que vai morrer, né, senhor?
É lógico. Ele pode ser morto aqui agora. Se todos nós, vereador dessa casa, derrubar o veto do prefeito, ele vira lei. Se nós derrubar o veto do prefeito, ele vira lei. Não tem como discutir o veto se não discutir o projeto. Nós estamos discutindo dois teor. O veto e o projeto. Quem é a favor ou não? Se derruba o veto do prefeito, se derrubar o veto do prefeito, vira lei. É um projeto, sim. Nós estamos discutindo o projeto. Então, parabéns, vereador. Eu vou muito feliz na sua colocação. Não tem como discutir só o veto. Nós estamos discutindo o veto e o projeto. Isso aqui é um projeto, além de ser veto.
Pela ordem.
Obrigada.
Discutindo, senhor presidente.
Dois minutinhos, eu estou acabando aqui e eu falo para o senhor. Então, aí, vereador Wesley, o problema não é esse projeto, o problema não é esse veto, tá? Eu acho que a gente vai ter essa discussão sempre. Não é esse veto, é as nossas atribuições que estão por trás de tudo. Sabe, as nossas atribuições, mesmo que a gente chame os melhores advogados aqui, nós tenhamos um acompanhamento jurídico excelente que nós pretendemos ter nessa casa, de repente nós temos muitas amarras constitucionais. Então são essas amarras que nós temos que derrubar para cumprir o nosso compromisso que fizemos lá nas urnas com as pessoas. Então essas amarras nos impedem, às vezes, de cumprir verdadeiramente o nosso compromisso com a população, tudo aquilo que eles anseiam. É isso que a gente tem que começar a se unir para poder fazer melhor e mais para a nossa comunidade. Obrigada, presidente, e estou passando a palavra.
Discutindo, seu presidente, vereador Jean Carlos.
Para discutir o projeto ainda, vereador Lisier. Falei bem antes.
Ninguém tem dúvida, gente. Ninguém tem dúvida aqui da grandeza do projeto.
Pede a parte.
A grandeza do projeto do nosso vereador, do nosso colega. né, Pedro Mariano? Mas, falando ainda sobre o projeto, a gente entende que é uma coisa, uma situação quase impossível criar um dia para fazer esses exames clínicos. Quem pode dizer aqui, professor Angeli, quantas escolas nós temos? Então, quer dizer, não é factível, né, esse projeto. Então, é praticamente impossível realizar um dia específico para essa finalidade. Agora, parece, professora Geli, mais Mira Garcia, o que você disse aí, exatamente o que eu disse hoje, na qualidade de presidente da comissão, da CCJ, foi isso que nós dissemos, foi isso que eu disse. Olha, nós estamos cerceados, nós não temos sobre o que legislar. Dificilmente alguém vai tirar da cartola aqui um projeto viável que não tenha custo financeiro, né? Que não necessite de um aporte. Então, é praticamente impossível. Nós temos que entender isso aí.
Uma parte, vereador. Com relação ao que falou a vereadora Miriam, eu quero dizer que eu concordo com ela, concordo em tudo, vereadora. Concordo sim que, e inclusive, não precisa mudar Constituição Federal, Estadual e nem a Lei Orgânica, porque dá prerrogativa para que a gente possa legislar. A questão é porque existe um artigo no regimento interno, devido à Lei de Responsabilidade Fiscal, e que amarra o nosso poder aqui na Câmara Municipal, mas que não é para tudo, não. Isso precisa ser bem estudado quando um projeto for tido lá na Comissão de Constituição e Justiça como constitucional ou inconstitucional. Então, isso precisa ser visto com muito critério. E com relação ao que está sendo discutido, pelo que eu entendo aqui, está sendo o prefeito vetou, porque o projeto é inconstitucional, discutindo o veto do prefeito. O veto do prefeito é inconstitucional. É isso que está sendo discutido. Mas eu entendo a colocação da senhora até para discussões futuras. Obrigado pela parte, vereador.
Discutindo, senhor presidente.
Concluindo. É exatamente essa a questão. Nós temos que saber exatamente o que podemos fazer ou não, para que a gente não incorra novamente, como disse o colega Jackson, da gente passar por essa situação de deliberar na CCJ, passar pelo plenário novamente, e até o Executivo e voltar vetado.
Uma parte, vereador.
Então, devolvo a palavra.
Ainda para discutir o projeto, vereadora Dina Amélia.
Senhores vereadores, há 8 anos atrás,
tá,
eu entrei com um projeto muito parecido com este, em que as crianças teriam os exames oftalmológicos e auditivos logo no início do ano letivo. E realmente, se uma criança, por exemplo, tem um problema de visão e que passou despercebido pelo pai e pela mãe, no colégio, o colega oftalmologista poderia, né, pegar aquele problema ali e resolver para a criança com uso de óculos, alguma coisa assim. E da mesma forma, o problema auditivo. Por exemplo, se uma criança tem algum problema, que colocaria essa criança na frente ali da classe, né, da sala de aula. E este projeto, ele foi aprovado aqui por unanimidade, foi sancionado pelo prefeito, o então prefeito, mas ele está sendo executado agora na gestão do nosso companheiro Antônio Roberto Gomide, que eu estou acompanhando isso realmente, as crianças estão sendo avaliadas no que toca o oftalmológico e o auditivo de cada criança. E então eu gostaria de dizer isso a vocês, que esse projeto do meu gabinete, ele foi aprovado e foi sancionado pelo ex-prefeito.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Primeiramente, esclarecer, como o vereador Edson disse, a discussão do veto. Ele reportou que a comissão aprova e depois a comissão aprova o veto. Não é bem, a comissão que aprovou foi na legislatura passada. Daí porque a importância da composição dessa comissão, né? Por isso que nós, atual, né, membros aí da Comissão de Constituição e Justiça, devemos observar com todo critério a importância dessas atribuições dessa comissão. Em relação ao veto, é uma lei que poderia se tornar perfeitamente, ter eficácia perfeitamente. A questão é o vício da origem, porque nós estamos restritos em relação a, não ao regimento, mas à lei orgânica, que ela delimita aí algumas matérias de iniciativa do Executivo. E nesse caso, seria iniciativa do Executivo, conforme o artigo 54 da lei orgânica, inciso 4. Então, eu vou me reportar ao projeto que eu propus, da importância. Nós estamos aí prestando serviço para a população e temos a oportunidade de exercer isso com maior amplitude. Quando eu propus a emenda do artigo 54, inciso 4, para suprimir a expressão matéria tributária, foi porque isso já foi discutido nos tribunais. Não sou eu, Jean Carlos, né, já houve ações de inconstitucionalidade no estado de São Paulo, que resultou em decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso já vem sendo reiterado pelo Supremo, que os legisladores, assim como o próprio povo, através da iniciativa popular, podem propor leis, né, que tenham direta ou indiretamente relação com matéria tributária. Neste caso específico, não é matéria tributária, é organização administrativa e financeira. Então, caberia muito mais à Comissão de Finanças ter solicitado a instrução do impacto. Se tem previsão na LDO, se tem previsão na lei orçamentária, porque se tem, supostamente já está contemplada o gasto, a possibilidade de gasto. Então, voltando à questão, observem bem quando o próximo projeto vier à pauta, porque a não aprovação seria uma mutilação das nossas próprias atribuições. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal já discutiu bastante a matéria e permite que os legisladores possam iniciar matérias que tenham relação direta com a matéria tributária, direta ou indireta. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitos projetos interessantes que o legislador pode apresentar. E se ficar refém totalmente ao executivo, de repente a demanda dele é muito alta, nunca vai ter a iniciativa. E às vezes é só soberbar o executivo com requerimento. Enquanto nós poderíamos dar entrada aqui. Não se trata de suprimir nenhuma prerrogativa. O executivo vai continuar. Vai só nos dar a possibilidade de implementar maiores projetos. E quando vier, o que vai garantir se ele é constitucional ou não, é a instrução. Tem previsão na LDO? Tem previsão na lei orçamentária? Qual que é o impacto financeiro? É isso que nós vamos observar. Se tiver previsão, não tem porquê. Porque não é mais competência privativa dos executivos propor leis de natureza tributária. Então, eu peço aos nobres pares que, quando nós formos examinar, faça exame de consciência.
Vereador, uma parte, por favor.
Pois não, vereador.
Só gostaria que você me esclarecesse, com relação, já que você também tem um preparo muito bom na parte legislativa, com relação ao orçamento do executivo, no caso. Vamos pensar que o executivo esteja com um problema financeiro e o legislativo, ele cria uma lei que onere ainda mais o orçamento do executivo. Como que chegaria a esse ponto de... Né, qual a influência que teria o legislativo no executivo nesse caso? Porque, por isso que acho que a dificuldade de colocar um projeto, com Vossa Excelência, parece que até já apresentou essa casa, exatamente porque quem sabe onde aperta a correr é o prefeito, é o executivo, e não o legislativo. Né, certamente nós não temos todos os conhecimentos do executivo com relação ao orçamento, com relação às finanças, com relação aquilo que tem no caixa da prefeitura. Então ficaria um pouco incoerente nós criarmos um projeto de lei para que o prefeito execute aquele projeto.
Vereador, apenas alertando aos nobres pares que o projeto que está em discussão é o veto ao autógrafo de lei 074/2012. O projeto de reforma da lei orgânica é um projeto que sequer foi ainda trazido aqui a plenário para discussão.
Só concluindo, presidente, reportando então ao veto, no meu entendimento eu fui favorável ao veto, porque existe hoje a reserva, né, de que tal matéria é de iniciativa do executivo. Então, nesse sentido, eu sou favorável ao veto também.
Agora, com relação à solicitação do vereador Frei Valdaí, nós haveremos de depois poder discutir com maior clareza, mas só concluindo, orçamento continua prerrogativa exclusiva do Executivo. Nós estamos propondo a questão da matéria tributária. E depois vamos esclarecer melhor. Obrigado.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Vespa.
É um assunto polêmico, como você disse, estamos tratando de outro, mas dentro aqui, se a gente quisesse encaixar, vamos dizer, eu acho que aqui não gera despesa para o município. Se porventura quisesse implantar esse projeto aqui, fala um dia, mas de repente quase todo o bairro tem um postinho de saúde. Então, em cada escola, em cada dia, aqueles profissionais deslocavam e iam na escola. Isso que a doutora Dina Amélia disse, uma filha minha descobriu o problema de vista, ela entrou lá no prézinho e foi feito esse exame. Eu, mas minha esposa não sabia, era normal, nunca tinha levado ela no médico. Então, funcionou. Então, é como está sendo discutido aí, acho que em outro momento, mas nós, vereadores, nesse ponto, fica de pés e mãos atadas, porque não tem projeto nenhum que a gente for falar, que a comunidade cobrou da gente, que não vai envolver dinheiro. Então, nesse aqui, exclusivamente, eu não estou falando a respeito de votar sim ou contra, eu só estou explicando. Eu acho que se a gente quiser, isso aqui não aumenta um centavo no gasto da prefeitura. A prefeitura já tem os profissionais, é dependendo só da organização o dia. Não precisa ser a questão de um dia único. Cada dia faz numa escola. Se quisesse fazer, acho que poderia ser feito e sem gastos. É meu ponto de vista.
Ainda em discussão.
Discussão.
Discutiu o projeto, vereador Pedrinho do Porto Rico.
Eu entendo que esse projeto, por analogia, é o mesmo de ontem, sobre o problema da mochila dos estudantes. Porque o que é que aconteceu? É que nós estamos fazendo aí leis que nós mesmos estamos considerando ineficazes. Então, se isso está acontecendo, está passando pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu pediria ao nobre vereador Lisier, juntamente com os componentes, que realmente tenham um cuidado especial em relação a isso. Senão, nós vamos estar fazendo leis sem nenhuma ineficácia. Então, não vai resolver o problema do município. Então, eu acho que deveria realmente nós prestarmos atenção nisso. E, só para complementar, sobre o vereador Frei Valdaí, em relação a esses projetos que são feitos e que, de porventura, não tem a receita própria ou esteja estagnada a receita, o Executivo fará um projeto de lei e enviará à Câmara pedindo receitas complementares. Devolvo a parte.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Hamilton Filho.
Bem, aqui observando aqui a fala do novo vereador Vespa, eu acho que a essência do projeto é muito boa, sim. Eu penso que é um projeto interessante do ponto de vista que pode prevenir doenças e descobri-las ainda de forma precoce. Mas eu penso que temos que observar com atenção essa questão legal, ver uma forma que esse projeto poderia ser inserido na rede municipal de ensino da cidade de Anápolis, de uma forma que atenderia os requisitos da lei orgânica. Então, eu penso que temos que ter uma reflexão sobre esse assunto, que não é, ao contrário do que o meu nobre vereador Mauro disse, não é um projeto faraônico, um projeto impossível de ser realizado. Eu penso que tem a questão da prevenção de doenças, fazendo os exames, quando os alunos estão na escola, quando são novos ainda, eu penso que a essência da ideia eu acho que é boa. Eu penso que nós temos que repensar essa questão, formatá-la de uma forma que seja factível, que seja praticável, de uma forma que seja, acho que um dia realmente é utopia, mas a essência do projeto, eu acho que a prevenção de doenças e fazer exames nos alunos da rede pública de ensino é uma ideia boa. Eu irei votar favorável ao veto, porque eu acho que da forma que está proposta a lei, ela se torna inviável, mas eu acredito na essência da ideia, acho que seja um projeto interessante, sim, e penso que teremos uma reflexão sobre esse assunto futuramente.
A parte, vereador.
Por favor.
Vereador Hamilton Filho, eu acho que
seria importante abrir uma brecha na estrutura da rede de saúde aqui do nosso município, para que os professores das escolas pudessem encaminhar seus alunos. Nós sabemos que a consulta ambulatorial ela não é fácil, mas que os professores pudessem ver a deficiência do aluno, por exemplo, o Pereira está com um problema lá, eu percebo isso. Eu, como professora, ligo na Secretaria de Saúde e meu aluno tem uma prioridade de atendimento, que é uma criança abrangida pelo município. Então, que o professor possa ter essa dinâmica de poder ajudar o seu aluno a ter um atendimento mais rápido e mais digno aqui. Então, acho que tem que abrir essa brecha para esses professores, porque eles sabem, eles têm 30, 40 alunos todos os dias na sala, eles sabem quando a criança está doente, quando não está o tratamento deficiente que a família está dando, e que o professor pudesse ter essa brecha, ter essa autonomia de encaminhar para a Secretaria de Saúde, que não geraria despesa, porque colocaria na rede de saúde municipal, seriam os médicos da rede que atenderiam especificamente esses alunos. Eu acho que nós precisamos abrir essa brecha e dar essa voto de confiança para os professores, que é quem convive diariamente com os alunos. Eles sabem a necessidade de saúde desses alunos. Sei que um dia só é impossível fazer isso. Eu acho que a ideia do projeto é boa, mas ela não tem execução, não tem, é inexequível. Não tem como se executar esse projeto em um dia só em todas as escolas do município. Eu reconheço isso, mas a ideia é boa e podemos fazer um novo apanhado, um novo estudo, e algum dos nossos vereadores, ou eu, ou vocês, apresentarem um projeto que o professor possa ter uma autonomia perante a Secretaria de Saúde Municipal para encaminhamento do seu aluno que necessitar de atendimento. Obrigada, vereador.
Obrigado, doutora Miriam. Quero deixar o registro das comissões de saúde e educação da casa, para que a gente possa formatar e pensar em algum sentido, principalmente as vereadoras de Namélia e Maria Geli, a Miriam, para a gente pensar alguma coisa nesse sentido, uma coisa que seja... que seja possível ser executado. Vamos trabalhar nesse sentido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda na discussão desse projeto, apenas para informar os nobres pares, apenas para lembrar, em relação às críticas feitas aqui hoje à diretoria legislativa e às comissões nessa casa, lembrando que esses projetos aqui que estão sendo apreciados o veto aqui hoje, eles tramitaram por essa casa aqui ainda na legislatura anterior, isso é do ano passado. Quando havia na casa ainda, além da diretoria legislativa, 15 assessores jurídicos nos gabinetes, onde cada vereador no seu gabinete tinha um assessor jurídico, além do suporte da diretoria legislativa. E nós já fizemos agora, já demos o suporte necessário agora à nova diretoria legislativa, mas isso não significa que não teremos mais erros. E para isso também que as matérias vêm aqui ao plenário para ser votado. O plenário ele é soberano, e inclusive é o último aqui que tem o direito de errar. Mas nós já tomamos já as providências necessárias em relação à diretoria legislativa, mas apenas lembrando que na legislatura passada os vereadores tinham todo o suporte jurídico, inclusive com um assessor jurídico para cada gabinete. O projeto ainda está em discussão. Em votação, a votação é nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável, veto.
Vereador Sargento Alberto. Não está presente. Vereadora Dina Amélia.
Favorável.
Vereador Eber Mamede. Não está. Vereador Eli Rosa. Não está também. Vereador Fernando Cunha.
Favorável.
Vereador Gleimo Martins.
Favorável, senhor presidente. O PTN vota em bloco também, favorável ao veto.
Vereador Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Vereador Jean Carlos.
Em razão do vício da propositura, favorável ao veto.
Vereador Ger Cabeleireiro.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Lisier.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Luiz Lacerda. Vereadora Professora Geli. Favorável ao veto, presidente. Vereador Mauro Severiano.
Favor do veto.
Vereadora Miriam Garcia.
Favorável por ser só um dia, viu, professor? Não tem uma escala.
Vereador Paulo de Lima.
Favor ao veto.
Vereador Pedro Mariano. Não está. Vereador Pedrinho do Porto Rico.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável ao veto.
Vereador Vespa.
Favorável.
Vereador... Vereador Pastor Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Vereador Heber Mamede retornou. Vereador Heber Mamede.
Favorável ao voto. Ao veto.
Ao voto também, né? Ao voto também.
Heber favorável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Com 20 votos favoráveis, o veto está mantido.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não quis discutir esse veto que nós acabamos de votar, porque eu ia sair do tema. E como o pastor Ederson disse, nós temos que ater ao regimento interno. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós vereadores, principalmente os novatos, eu falo por experiência própria, nós não podemos pegar muito de amores aos nossos projetos, não. Porque hoje nós estamos questionando vetos da legislatura passada. Vocês podem ter certeza que vão vir vetos seus. E aí, na hora de discutir aqui, vai ser complicado, porque nós vamos ter que votar favorável ou contra o veto. E tem vereador nessa casa já que votou favorável a veto de projeto dele. O que eu quero chegar nessa discussão é dizer o seguinte, o plenário é soberano a tudo. Independe, não adianta nós ficarmos falando que a Comissão de Justiça tem que ter critério maior sobre isso ou sobre aquilo, que dependente do parecer da Comissão de Justiça, o plenário é soberano. Se a Casa votar favorável, o projeto vai ser encaminhado ao Executivo. E nós não podemos ter medo de apresentar projetos que vêm de encontro aos interesses da sociedade. Projetos não são eleitoreiros, não são faraônicos. Projetos que a gente discute com a sociedade, com as entidades de classe, com os órgãos que nós representamos, são projetos que a gente vê que pode ser de encontro e são projetos válidos. Esse projeto que nós acabamos de votar o veto, eu acho que por ter perdido o projeto na sua essência, já é um ganho muito grande para que o Executivo possa abrir os olhos quanto a essa necessidade que nós temos do dia, ou que ele cria uma semana, que passe dele então essa iniciativa. Acho que a importância disso, independente de qualquer coisa, é nós não termos medo de apresentar projetos, ter uma coragem de apresentar projetos que venham de encontro à sociedade, independente ou não do veto do prefeito. E como eu disse e volto a falar, o projeto ele não para na Comissão de Justiça e Redação, nas comissões de mérito. O plenário é soberano e depende da votação desse plenário. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Isso. Presidente, na verdade, eu pedi a palavra pela ordem apenas para fazer uma ratificação. Na minha fala de ontem, eu me emocionei um pouco e fiz uma inversão de números. E eu queria agora fazer essa correção. Quando eu mencionei o último pontífice a renunciar por vontade própria, eu disse em 1924 e eu quero dizer que é em 1294. Portanto, eu me emocionei com a questão e fiz uma inversão dos números e eu quero agora corrigir essa fala dizendo que a data correta é Celestino V se renunciou em 1294. Também concluindo, senhor Zé, pela ordem, eu quero, não tive possibilidade de falar a parte com o vereador Ederson Lopes, porque o tempo dele estava esgotado. Eu quero fazer uma referência especial com relação ao assunto que ele trouxe no plenário essa tarde. O poder público, senhor presidente, já passou do momento de sensibilizar com a questão das drogas na nossa cidade. Está de parabéns, pastor Edson, quando você trouxe essa questão para nós. Eu tenho em meu gabinete uma pessoa que faz parte do meu grupo de profissionais que está exclusivamente cuidando dessa área com relação às famílias que estão precisando de socorro, que é o pastor Luiz Jânio, o nosso popular esquerdinha, que faz um trabalho voltado para acudir às famílias que estão com problemas de drogas em suas casas. Este problema, no meu entendimento, não é um problema do governo estadual, não é um problema do governo federal, e nem muito menos um problema tão só do governo municipal. Este problema é um problema geral. Todos nós temos que abraçar ele com unhas e dentes, todos nós, vereadores, legislativo, executivo, seja em qualquer esfera que for. Então nós temos que fazer realmente aquilo que foi pedido pelo vereador Ederson Lopes. Nós temos que abraçar essa causa como uma força-tarefa e verdadeiramente assumirmos que o problema está aí, o problema é sério, e nós temos que fazer algo para mudar essa história. Portanto, eu só queria fazer essa colocação, que eu não tive tempo, pastor Edson, de falar enquanto a sua palavra, e quero aproveitar para, mais uma vez, te dar os parabéns por mais um ano de vida, e que Deus te conceda muitos anos de vida com muita saúde para você fazer muita coisa pela nossa cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Registro entre nós a presença do pastor Leordino Lopes. Com muito prazer, registramos a presença do pastor Leordino Lopes, que é presidente do PR, além também do presidente do Conselho de Pastores e também o presidente da Cruzada pela Dignidade, que sem dúvida também muito tem feito, muito tem batalhado aí, aqui na nossa cidade, em relação aí ao combate às drogas. Palavra com o secretário.
Leitura de projeto do senhor prefeito municipal, que trata de veto total, autor de lei número 076/2012, que dispõe sobre a criação na rede pública municipal de ensino da Semana Municipal de Prevenção de Incidentes Domésticos no município de Anápolis e da outras providências.
Com os pareceres favoráveis, o projeto está em discussão.
Presidente, eu gostaria que lesse o motivo do veto, por favor.
O autor do projeto, presidente.
Ciro Miguel. Bem, vamos lá. As razões do veto. Os entes políticos da federação dividem-se as funções de governo. O poder executivo foi incumbido à tarefa de administrar, segundo a legislação vigente, por força do postulado da legalidade, enquanto o legislativo ficou responsável pela edição de normas genéricas e abstratas, as quais compõem a base normativa para atividade de gestão. Essa repartição de funções decorre da incorporação à Constituição Brasileira do princípio da independência e harmonia entre os poderes, preconizado por Montesquieu, que visa impedir a concentração de poderes num único órgão ou agente. A tarefa de administrar o município, a cargo do Poder Executivo, engloba as atividades de planejamento, organização e direção dos serviços públicos, o que abrange, efetivamente, a concepção de programas como da espécie em análise. Artigo 81, inciso 12, da Lei Orgânica do Município. Por intermédio da lei em questão, a Câmara institui um serviço público e cria obrigações. Com efeito, a criação de programas e a forma de prestação de serviços públicos são matérias de preponderante interesse do Poder Executivo. As normas de fixação e de competência para iniciativa do processo legislativo derivam do princípio da separação de poderes, que nada mais é que o mecanismo jurídico que serve à organização do Estado, definindo órgãos, estabelecendo competências e marcando as relações recíprocas entre esses mesmos órgãos. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, citação, página 112 e 111. Se essas normas não são atendidas, como se vê no caso de exame, fica patente a inconstitucionalidade em face do vício de iniciativa. Sobre isso, ensina Lili Lopes de Meireles que a Câmara, desatendendo a privatividade do Executivo para esses projetos, votar e aprovar leis sobre tais matérias, caberá ao prefeito vetá-las por inconstitucionais, sancionadas e promulgadas que sejam, nem por isso se nos afigura que convaleçam de vício inicial, porque o Executivo não pode renunciar às prerrogativas institucionais inerentes às suas funções. Como não pode delegá-las a aquecer em que o Executivo as exerça. Nota-se que o autor de lei epígrafe gera aumento de despesas, em seu artigo 6º, sem indicação da fonte, o que incompatibiliza com os dispositivos constitucionais. Cito aqui uma jurisprudência. Essas, senhor presidente, são as razões que motivam vetar o autor de lei número 076/2012, as quais submeto a elevada apreciação dos senhores membros dessa augusta casa de leis.
Satisfeito, senhor presidente. Eu quero discutir o projeto. Bom, dentro das razões que foram apresentadas aqui pelo Executivo, eu gostaria aqui de só evidenciar dois parágrafos. Primeiro, é com relação à tarefa de administrar o município, a cargo do Poder Executivo engloba as atividades de planejamento, organização e direção de serviços públicos, o que abrange efetivamente a concepção de programas como de espécie em análise no artigo 81, que também é o mesmo artigo que nós citamos no veto anterior. Então, como disse o nobre vereador Jean Carlos, esse projeto de lei, ele já vem com vício de origem. É a mesma argumentação. Então, portanto, esse projeto fere o artigo 81, inciso 12 da Lei Orgânica do Município, e com mais um acréscimo que ele também não prevê no orçamento verbas disponíveis para executar esse projeto de lei. Então, a mesma defesa que nós fizemos no projeto anterior, as mesmas razões nós pedimos para que os nobres vereadores possam estar votando favorável ao veto. Sem falar da praticidade também, como no outro projeto, no outro veto, que também é praticamente inviável que o município tome conta, faça essa prevenção de acidentes domésticos. Imagina quantos outros acidentes que acontecem se fosse também colocado aqui como responsabilidade do município. Então, pedimos aí a todos os vereadores para que acompanhem na questão do veto, aprovação do veto.
Ainda em discussão.
Discutindo.
Discutindo o projeto, vereador Jean Carlos.
Não, a situação é semelhante ao veto discutido anteriormente, só colocando o que bem disse o vereador Fernando Cunha. Mesmo que tenha visto que no momento não seja possível aprovar, vai ser vetado, mantido o veto, é importante que alerta o executivo para o clamor da sociedade. E no tocante aqui, esse projeto, particularmente, eu acho bastante interessante. Porque eu não vejo maior dificuldade em fazer uma semana com palestras de prevenção por parte do executivo, não. Que é importante, e não é a responsabilidade dele evitar, mas seria uma forma de proporcionar aos alunos palestras que pudessem orientá-los a evitar acidentes domésticos. Então, serve para que chame a atenção do executivo, dos gestores da educação, para quem sabe viabilizar de forma correta o projeto. Que é interessante, eu li o teor dele, precaver, é importante se precaver os alunos. Então, de repente, o executivo pode propor e sanar o vício de origem e observar a questão do orçamento, da execuibilidade, porque o projeto em si seria bastante interessante. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo
o projeto, vereadora Miriam Garcia. Estamos aqui ainda quando a mulher tinha privilégio, não direitos iguais.
Vereadora obrigada. Sim, acho que é verdade. Vamos lá, obrigada, presidente. Presidente, eu acho que a discussão, na maior, eu só gostaria de falar uma coisa que eu falei com o Frei Valdaí aqui, nosso companheiro, sobre o projeto vereador Jean Carlos, quando fala de matéria tributária. Toda matéria tributária aprovada nesta casa, ela não incide no ano fiscal em que ela foi aprovada, mas no próximo ano. Então, você pode mudar pode mudar o orçamento, tudo adequar o orçamento todinho para essa nova matéria tributária. Mas, como diz o Frei, nós vamos ter muita discussão ainda e aprofundar no assunto. Mas, a respeito desse projeto, que é do ex-vereador Círio Miguel, esse aqui, ele pede apenas uma semana de explicações, de aprofundamentos nos acidentes domésticos. Por quê? Nós temos muitas crianças que brincam com álcool, que ingerem detergente. Sabe, crianças pequenas? Nós tivemos o caso de uma criança, que eu não sei se os nobres pares lembram, ela afogou no balde. É ridículo, a gente acha ridículo, mas existe afogamento de pequenas crianças, de bebê num balde de água, ela afoga dentro. Então, são acidentes domésticos. Na verdade, esse projeto não gera custo ao município, porque vai ser os professores do colégio vão se aprofundar no assunto, podem convidar pessoas especialistas nisso, ou seja, pessoas do corpo de bombeiros, sabe, pessoas preparadas para dar um ensino para suas crianças, a respeito de acidentes domésticos, da prevenção de acidentes domésticos.
Só que eu acho que esses acidentes domésticos, na verdade, esse tipo de palestra, ela tem que ocorrer mais com os pais e mães do que com o próprio aluno. Porque isso depende muito da mãe, como olha a criança, como guarda o detergente. Eu já vi casos de fogão. Às vezes as pessoas podem sorrir, mas a gente é mãe, dona de casa. A criança pegou a tampa do forninho, pendurou na tampa do forninho, o fogão virou em cima da criança e matou a criança. Agora vocês imaginam, são acidentes domésticos, mas é um acidente prevenido, na verdade, pelos adultos. Seja pela mãe, seja pela pessoa que cuida dessa criança, pela babá no dia a dia na casa. Então é importante nesse sentido, mas teria que ser mais com os adultos e não geraria custos também. Não gera custo porque tem que ser o especialista. Eu sei que os componentes do corpo de bombeiros, eles vão lá com a maior boa vontade, só fazer um convite, eles vão estar lá. Até nas igrejas, o vereador Vespa trabalha com esse pessoal nos núcleos, né, católicos, os evangélicos, eles vão lá e dão palestra com a maior boa vontade. Não tem custo financeiro. Então, esse aí foi o intuito, quando nós votamos favoráveis a esse projeto. Que é o próprio professor que faz o convite e não geraria, na verdade, o custo financeiro. Mas o tal da inconstitucionalidade, Frei, não, obrigado. Mas a culpa não é do senhor, desculpa. Desculpa, é só porque o senhor é líder, né? Aqui nós estamos discutindo, nós vamos discutir a profundo isso. Então, foi o intuito do projeto prevenir os acidentes caseiros que matam muitas crianças, principalmente até a idade de 3 anos. Obrigada, presidente.
Ainda para discutir, vereador Mauro Severiano.
Só para observação, senhor presidente. Olha, esse projeto mexe com a grade escolar. Eu acho que os alunos, igual a Miriam falou, esse negócio de acidente doméstico não se vê em colégio. É própria, dentro de casa, com a secretária do lar, os próprios pais, avós. Mexe todo com a grade escolar. Bagunça toda a vida do professor. Todo nós, que a grade escolar vem do MEC, a professora Geli está apta mais para falar do que eu. Agora eu quero aqui fazer uma observação, parabenizar o Fernando, ele foi muito bem nas suas colocações, vereador Fernando. Só porque tem um rito, o todo projeto, ele passa para comissões. A comissão é importante de todo, né, toda casa, Senado, Assembleia Legislativa, nível federal, todas as câmaras, tem o seu rito. Ele não morre nas comissões. Ele passa para o plenário soberano. E continua até o executivo. Agora, o que o Charles falou ali é muito importante, vereador Jacques Salles. Ele está dando uma orientação e alertando a comissão que tome mais cuidado. É o meu ver. Se eu estou errado, Vossa Excelência pode me corrigir. Está alertando essa comissão que erra menos também. Está sabendo que o projeto é inconstitucional? Para ele não seguir ali, morre ali. Ou vem para o plenário. O plenário, todos nós sabemos que é soberano. Ele morre ali, tem todo o seu rito. Ele é despachado aqui. Nós tem direito a voto, vota como quiser. Né? Mas, parabéns. O vereador tem alertar as comissões, sim, para não errar tanto. Só isso.
Discutindo, senhor presidente. Ainda na discussão do projeto, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente e nobres colegas, eu entendo o seguinte, que nós estamos discutindo esse projeto... Mas precisamos entender, até concordo com o que a vereadora Mira disse. Eu acho que isso aqui não é para passar para a criança. Isso aqui tem que ser passado para os pais. Por exemplo, qualquer medicamento que você adquire numa farmácia, ele traz uma recomendação para que esse medicamento seja guardado fora do alcance das crianças. Então isso não adianta o professor ministrar, ensinar para a criança. Isso é obrigação e dever dos pais. Eu acho que essa matéria, né, esse projeto, não tem nada a ver, sinceridade, com as crianças. Tem que ser com os pais. Porque quem, por exemplo, a Miriam citou aquela questão da criança que afogou num balde, né, com água. Não é? Agora, veja bem, o que o professor, o colégio, prefeito, vereador, presidente, governador, pode fazer para evitar isso dentro de casa? É uma obrigação exclusivamente dos pais. Eu acredito que os pais não estão sendo bem preparados. Pais estão adquirindo filhos sem preparação para ser pais. Obrigado, presidente.
Ainda na discussão do projeto, vereador Gleimo Martins.
Senhor presidente, eu acho interessante esse projeto na forma de aqui, ó,
prevenção de acidentes domésticos. O que acontece, muito acidente, que às vezes a pessoa não consegue lidar com aquela situação. Eu cito um exemplo, eu teria um projeto para estar apresentando, noções básicas e prevenção de acidentes domiciliar. Seria essa forma de atendimento da pessoa, porque muito sabe do meu pai, tem um problema, passou um problema de saúde há pouco tempo. A minha sobrinha ligando para o SAMU, meu pai se batendo no chão com um ataque de convulsão, a crise convulsiva, de derrame, e ela não sabia acalmar o meu pai, ia se batendo na cabeça no chão e ligando para o SAMU chorando. Ou seja, ela não tinha uma noção básica de primeiros socorros. Quando a gente estava na aeronáutica, o Sargento Pereira conhece também, a gente tem a semana, uma época lá, dentro do quadro da aeronáutica, dessas noções básicas de primeiros socorros. Quando eu estava na Associação de Moradores, eu estive lá no bombeiro, levei essa ideia para a gente fazer na associação, nas igrejas, quem falou nas igrejas, a Miriam falou também das igrejas, para estar atendendo essa necessidade. E eu cito também um colega meu, que o pai dele sofria de epilepsia. Antigamente, as pessoas tinham medo, senhor presidente, dessa doença. Quando ela caía, se batendo no chão, todo mundo corria. E eles, criança, eles, por ver ela naquela situação, logo passava, ela ficava uma semana com a boca toda cortada, toda dolorida, porque não tinha noções básicas desse atendimento. E isso ajuda até o próprio SAMU, até chegar. Muitas vezes, quando eu estou lá em casa, com meu pai passa a situação, a gente acalma ele, o SAMU chega lá, já leva para o hospital, mas bem melhor. Ou seja, o veto, eu acho que ele está de forma errada aqui, da propositura dele. Mas nós poderíamos estar pensando uma forma que vai alcançar, né, vereador Jean, a comunidade, vai alcançar os adultos, não a grade curricular na escola. E essa voltando à história desse senhor, os meninos aprenderam a lidar com aquela situação. Quando a mãe caía naquela situação, com ataque, todo mundo corria, eram os dois criancinhas, um colocava a cabeça dela no colo e colocava um pano na boca. Porque quando passava o ataque, ela não machucava a boca, ela poderia estar alimentando. Porque ela ficava fraca com a crise e depois ficava fraca por não alimentar. Por quê? Pela boca toda machucada. Isso é o Dr. Jorge Moraes, muitos conhecem. Ele tem um trabalho social assim com o ônibus. Esposa da deputada federal Flávia Moraes. E eu aprendi com ele isso. A partir do momento que a gente tem que ter essa visão para estar analisando esse projeto ou formatando outro projeto.
Uma parte,
que
vereador.
Uma parte, meu nobre colega.
Eu gostaria de acrescentar o seguinte: se observarmos os últimos acontecimentos, nós vamos perceber que os acidentes domésticos geralmente são causados por crianças que ainda estão fora das escolas. Então é obrigação e dever totalmente dos pais. Crianças de 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, o que a vereadora Miriam falou, da criança que puxou a tampa do fogão e subiu, essa criança, com certeza, ela não tinha 5 anos de idade. Era uma criança que estava começando a caminhar, enfim. Então, você já disse e eu volto a dizer, é obrigação, dever dos pais. Eu acho que nós não temos como defender, né, um projeto desse, porque as crianças que estão na escola, olha, criança de 5 anos sabe muito mais do que muitos de nós, inclusive de mim. Eu, computação, essas coisas, não sei nada. Eu tenho um sobrinho de 4 anos que ele entra na internet, procura e acha tudo o que quer.
Obrigado pela... É isso, senhor presidente. A gente tem que só, finalizando minhas palavras, ver a forma de nós, todo mundo sabemos dessa necessidade, todo mundo tem criança em casa ou passa por situações semelhantes, nós podemos estar verificando uma forma desse projeto, porque ele vem de encontro à comunidade. Tanto é que todos os projetos que for fazer vai de encontro à comunidade, é inconstitucional, que volta aquele fato anterior, aquela discussão anterior. Então a gente tem que ver as situações aí para saber até quando vai de encontro à comunidade. Agradeço.
Ainda para discutir, ainda na discussão, o vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, eu sou relator desse projeto.
E digo aos nobres colegas que o projeto em si é muito bonito, é bom. Só que tem que rever. A nobre colega Miriam Garcia, vereadora, Miriam Garcia falou que esse projeto não tem custo para o executivo. E ele fere o artigo 81 e o artigo 6º, né? Esse projeto diz que tem que ser divulgado em emissora de rádios, materiais, né, audiovisual, cartazes, folhetos educativos, palestras, cursos, outros veículos de informações. Isso tem custo, sim, para o executivo. Agora, o que está em discussão não é o teor, né? Realmente tem que se fazer prevenção, e eu acredito que é os pais que têm que fazer, em casa. A educação começa em casa, até nesse ponto. Então, o que está discutindo no projeto, que está sendo vetado, é a inconstitucionalidade do projeto. Mais uma vez, nós esbarramos um projeto bom, que vem favorecer a sociedade, né, no que diz respeito a esses acidentes domésticos, mas que está sendo barrado pela inconstitucionalidade, né, aqui da lei orgânica. Então, se é que um projeto desse passe pela Constituição e Justiça, ele tem que ser ampliado, no meu ponto de vista, e mostrar onde é a fonte, né, arrecadadora desses ônus, né, para que seja feito, então, esse projeto e ele seja novamente apreciado por essa Casa de Lei. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Projeto, senhor presidente. Discutindo o projeto.
Discutindo, vereadora, professora Geli.
Senhor presidente, eu não vejo como discutir o veto se não discutir o projeto. Então, eu preciso discutir e falar as razões de estar de acordo com o veto do executivo. E volto a falar mais uma vez o acúmulo de trabalho que é colocado ao profissional da educação. Nós temos uma matriz curricular que nós temos que seguir, e dentro dessa matriz curricular tem chamados temas transversais, que são colocados assuntos dentro da transversalidade para ser ensinado aos alunos. E todos esses temas já constam dos temas transversais. E quando eu vejo aqui uma semana para se discutir isso por certo deveria ser colocado dentro do planejamento do professor, e queria, de certa forma, trazer um maior acúmulo de trabalho aos professores que estão em sala de aula. E nós temos uma função muito grande. Nós precisamos ensinar os nossos alunos, precisamos alfabetizar as nossas crianças, precisamos com que essas crianças tenham o conhecimento necessário e que elas possam sair das escolas com as habilidades e competências necessárias para elas seguirem na vida profissional. Por isso que eu sou favorável ao veto.
Ainda em discussão. Discutindo, vereador Pastor Ederson.
Quero esclarecer, quando eu disse que precisamos discutir o veto, eu não quero dizer que, vereador, a gente tem que discutir realmente o projeto, o teor do projeto, só que nós estamos discutindo o projeto sem discutir o veto, conforme fez com maestria aqui o vereador Gerri. Ele discutiu o veto, ele mostrou o porquê no artigo existe matéria orçamentária, onde é que o projeto prevê que vai ter gasto. Que discutamos o teor do projeto, novamente, sem problema, mas que discutamos o veto também, que muitas vezes a gente discute só o projeto e não discute o veto, e o que vai ser votado aqui é o veto, não é o projeto. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Em discussão.
É para discutir o projeto, vereador Pedrinho do Porto Rio.
No meu entendimento, esse projeto, ele foi enviado para a Rede Pública Municipal de Ensino. Já que se trata de prevenção de acidentes, ao meu ver, teria que ser a Rede Pública Municipal de Saúde. Porque é uma prevenção que vai se precaver em relação ao acidente. E isso vai fazer com que a própria Secretaria da Saúde vá se conter em relação a gastos futuros. Porque havendo prevenção nesse projeto, que é um projeto, eu entendo, de suma importância... Então tem que ser bem analisado realmente e que seja feito realmente, que nós amadurecemos mais em relação a esse assunto, para que seja feito um projeto e que seja realmente enviado para a Secretaria de Saúde. Eu acho de suma importância. Devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão.
Só para duas palavras, que eu não discuti, mas pedi pela compreensão da mídia. O PDT, em loco, vai votar a favor de manter o veto, prefeito.
Encaminhamento de veto.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o projeto, vereador Lisier Borges.
Professora Geli, estive ontem, eu tenho um projeto que comecei a desenvolver, e ele, ao observar que ele, além de custo, envolveria alteração na carga horária e outras consequências, tomei o cuidado, né, depois de analisar bastante, ver a jurisprudência disso aí, ver se já temos alguma situação semelhante, pesquisei, mas ainda assim tomei o critério, já voltando aqui ao que os nossos colegas já falaram por diversas vezes, levei o projeto para a professora Virgínia analisar. Gostou, achou muito interessante o projeto, achou bastante válido. Primeiramente, ele só seria utilizado no ano que vem. Então, eu acredito que nada disso impede o tempo, a carga horária, desde que seja feito de forma consciente e que seja feito de forma preparada. Quer dizer, eu não sei se o meu projeto vai vingar. Se ela colocar, ela vai levar para o pessoal dela apreciar, ela tem o staff dela lá, tem a retaguarda dela, e vai me dar o parecer. Se ela não achar que é viável, não vou apresentar. Entendeu? Ela achou muito válido, achou que é um projeto muito legal. Né? Mas, depende do parecer dela, porque eu não quero usar, né, usar a tribuna, usar a mesa, usar o plenário, o executivo, para um projeto que vai bater e voltar, dependendo do que falou nosso amigo Fernando, né? Nosso colega Fernando, que falou que nós temos que apresentar sim. Mas tomei o critério de estudar bem a situação, né? Se houver a possibilidade, levamos, mesmo correndo o risco de tomar um veto, né? Mas poderemos apresentar. Mas se ela me disser que não é viável tecnicamente, não será apresentado.
Ainda em discussão. Em votação, a votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável ao veto.
Vereador Sargento Alberto.
Não está.
Vereadora Dinamélia Ribeiro.
Favorável.
Sargento Alberto está aí. Ah, não. É o Pereira, né?
Vereador Heber Mamed.
Favorável.
Coronel.
Vereador Eli Rosa. Não está. Vereador Fernando Cunha.
Favorável.
Vereador Gleimo Martins.
Favorável ao veto.
Vereador Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Vereador Jean Carlos.
Favorável ao veto.
Vereador Jeff Cabeleireiro.
Favorável ao veto, embora acreditando que o projeto
Sargento
é bom.
Vereador Pereira.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Lisier.
Favorável ao veto.
Questiona, não. Vereadora professora Geli.
Favorável ao veto.
Vereador Mauro Severiano.
Favor do veto.
Vereadora Miriam Garcia.
Presidente, eu sou favorável, dizendo que tem que ser aplicada aos pais.
Vereador
não aos...
Paulo de Lima.
Favor ao veto.
Vereador Pedro Mariano.
Está.
Vereador Pedrinho do Porto Rico.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável ao veto.
Vereador Ederson, pastor Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
Vereador pastor Vilmar Silvestre.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Com 19 votos favoráveis, o veto está mantido. Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Torido, vereador Fernando Cunha, requer oficiador competente para que realize a operação Tapa-Buracos ao longo da Rua dos Expedicionários, na Vila Santa Maria de Nazaré.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Fernando Cunha, quer ser oficiado ou competente para que realize a operação Tapa-Buracos na Avenida Senador Ramos Caiado, bairro Maracanã.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Fernando Cunha, quer ser oficiado da CMTT para que implante faixa de pedestres na Avenida Senador Ramos Caiado, bairro Maracanã, em frente ao Rio Vermelho Atacadão.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos,
que solicita um vídeo ofício da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, solicitando que liste os processos referentes a pedidos de incorporações de gratificações e horas extras, indicando a data do protocolo e nome dos requerentes que estão aguardando posicionamento final acerca do direito.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira, requerimento ser oficiado ao competente para que tome providência de sinalizar o trânsito nas avenidas Leopoldo de Bulhões, Benjamin Constante, São Francisco e José Marques, que ambas formam um cruzamento no centro da cidade.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, requerimento ser oficiado ao competente para que realize serviço de buracos na rua Monteiro Lobato, próximo ao Colégio Militar Jardim Alexandrina.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Hamilton Filho.
É só deixar registrado, ontem eu fiz um requerimento semelhante, tratando a mesma rua, atendendo o pedido da amiga lá da rua da Aparecida, que realmente é uma cratera lá, que tem que ser, essa rua tem que ter uma observação lá da secretaria, do BIE, do Codovil, para estar tapando esses buracos lá.
Discutindo, senhor presidente. Discutindo, vereador Gleim.
Eu acho assim que o nosso ilustre Maurão, ele fez uma colocação muito certa ontem em relação ao mutirão, né? De pegar a frente, igual na Alexandrina mesmo, vai lá, tampa esses buracos lá do Monteiro Lobato. Mas descendo a Albertina de Pina, a Damolândia, toda a Alexandrina está igual um queijo suíço, como se diz o nosso companheiro Maurão. Se fazer em bloco, pegar toda a Alexandrina, resolve o problema, pega o bairro de Lourdes, pega todos os bairros, resolve o problema mais rápido. Assim vai o ping-pong. Eu estou de acordo com o Maurão e eu vou para a palavra.
Discutir, vereador Mauro Severiano.
Não, é como o vereador Grêmio falou mesmo, e ontem o Jean Carlos também bateu na mesma tecla. Nós não podemos concordar que uma firma que pega essa licitação, tapa buraco, vai até ali no feirão coberto da Alexandrina, uma rua após, dá um queijo suíço, ela dá o serviço e vai lá para o Vivian Park, vai lá para o Fabril. Olha, gente, tudo é buraco. São os pagadores de impostos, são os contribuintes. Então faça o mutirão, se é um bairro, e o bairro adjacente ali perto, faz tudo uma vez. É brincadeira, né? Isso não dá para entender a criatividade do secretário. Que ele é bom secretário? É, nós sabemos. Mas não dá, o Jacques sabe. Eu não critiquei o secretário. Eu critiquei a forma de fazer o serviço. Olha, uma rua, daqui 30 metros, se tem outra rua com buraco, quer dizer que vai lá para Fabril, que as outras não têm necessidade? É isso que eu coloquei. Isso. Só isso.
Discutindo, senhor presidente. Ainda na discussão, o vereador Sargento Pereira.
Olha só, a respeito desse processo aí do tapa-buraco, eu já fui até o Clodoveu e ao próprio BIE e pedi para que ele aumentasse a quantidade de equipe. Uma vez que o processo ele é pago por tonelada. Então, se o processo é pago por tonelada, por que não, nesse momento crítico, não aumentar de 7 para 15? Por que não? Uma vez que o valor pago é por quantidade aplicada nas ruas, então a ideia é essa, é aumentar realmente a quantidade de pessoas que fazem o trabalho. Igual o Gleime, o próprio Maurão falou, às vezes a equipe está do lado, aí manda a ordem lá para tapar uma avenida tal. Aí de um lado tem um buraco que não é tapado. Então o que acontece? É um gasto e o tempo perdido, porque uma vez ele vai ter que ser deslocado para outra região totalmente distinta e não foi feito o processo lá. Então eu quero estar aproveitando esse momento aí para realmente ter esse processo de aumentar a equipe do Tapa Buraco. À vontade, Guilherme.
Ainda discutindo.
Senhor presidente, peguei uma parte com o nobre colega aqui. Em relação ao nobre colega, o Sargento Pereira diz, é pago por tonelada, a gente vê a dificuldade. Eu já observei, eles vão fazer um tapa-buraco, tá uma cratera lá de mais ou menos um metro, eles chegam e jogam a massa asfáltica. Isso poderia se ver o estudo, que é pago também o cascalho e pago a massa asfáltica por tonelada. E fica mais fácil jogar o asfalto do que a massa asfáltica, do que o cascalho. Então tinha que ver um estudo para que usasse o cascalho, até na forma na altura de ser tampado o buraco, com a massa asfáltica na espessura correta. Seria menos gasto e mais massa para tampar mais asfalto. Devolvo a parte.
Discutindo. Ainda em discussão, vereador Lisier.
É uma situação interessante aí que está falando, aumentar o número de equipe. Eu não vejo, teria que conversar, eu não abordei isso com o Clodoveu ainda, mas é simples, hoje eles estão fazendo basicamente serviços emergenciais. Tá? Obras novas não se inicia nessa época do ano. Tá certo? Só as que já estão em andamento. Então seria lógico, muito factível, que a empresa contratada colocasse mais equipes à disposição desses serviços emergenciais, que é o tapa-buraco. Não vejo por quê. Quem for discutir com o Clodoveu isso aí, tem uma explicação para isso. Porque não tem obras novas. Pode observar, não tem obra nova. Eu tenho um pedido de uma rede também de captação de água pluvial. Falou, não, isso só para o final do ano, porque tem outras prioridades assim que acabar, assim que parar de chover, a partir de abril. Então não dá para entender. Devolvo a palavra.
Ainda na discussão, o vereador Jackson Charles.
Presidente, é compreensível a agonia dos companheiros e da população de uma forma geral no que diz respeito à grandiosidade de deficiências e problemas apresentados na nossa malha asfáltica da cidade nesse período. Isso tudo é em função realmente das fortes chuvas. Mas eu quero informar os nobres colegas que em uma conversa feita com o Clodoveu Reis, hoje, no dia de hoje, estão trabalhando 6 equipes, ou seja, ampliou de 3 para 6 equipes, que abrange regiões e o trabalho está sendo feito em 2 linhas, as equipes e também tem mais 2 equipes que ela atende apenas as questões emergenciais. Ou seja, além das 6 equipes que estão atendendo as regiões da cidade, ainda tem mais 2 equipes que estão trabalhando nas questões emergenciais. Portanto, é compreensível, mas acredito que agora, com essa redução das chuvas, com certeza esse problema será solucionado. Porém, presidente, eu quero enfatizar o seguinte, que na verdade, esse problema que nós estamos vivendo, vivemos todos os anos na cidade de Anápolis, é em função do péssimo asfalto que foi feito ao longo dos anos. Então é necessário, no meu entendimento, que haja uma compreensão, inclusive do prefeito Antônio Gomide, que se faça um recapeamento em toda a malha asfáltica de nossa cidade, de uma forma que a gente possa suportar o período chuvoso de uma forma mais, com maior resistência. Chegando à seca, eu acho que nós podemos conversar com o prefeito e com o Clodoveu Reis, para que a gente faça uma força-tarefa e dispense, inclusive, recursos, para que a gente possa dar uma qualidade melhor no que se diz respeito à malha asfáltica de nossa cidade, de uma forma geral, para que, no momento das chuvas, nós não passamos por situações de críticas como passamos em todos os anos. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discutir, vereador Pastor.
Eu achei muito interessante o que o Gleimo disse a respeito do custo desse tapa-buraco. Se é pago por tonelada, olha, eu estive essa semana, e aproveito até para agradecer o Clodoveu pelo trabalho que ele está fazendo em Sozânia, nós fizemos um pedido, ele está trabalhando lá no serviço tapa-buraco. Mas tinha buraco lá que se medisse, capaz que dava uns 30, 40 centímetros de profundidade. Então eu acredito que é interessante para a empresa, Paviarte é isso, que está fazendo o serviço, ela não tem preocupação em colocar cascalho, porque é tonelada. Se o buraco tem 30, 40 centímetros de profundidade, chega ali e joga 500 quilos de massa asfáltica e resolve o problema, sim. Mas é interessante que a gente possa depois estudar isso com mais tempo para ver o custo disso aí. Porque o cascalho, com certeza, fica bem mais barato.
Discutindo.
Ainda para discutir, vereador Jean Carlos.
Só complementando, vereador Vilmar, é importante, no tocante a essa execução dos tapa-buraco e de demais obras, que o município tenha a fiscalização da execução para ver, porque, como bem disse Vossa Excelência, para a empresa, quanto mais massa, mais, com certeza, ela vai ter, né, recurso.
A parte, vereador.
Receber.
A parte, vereador.
Concedo uma parte,
vereador. Não existe a parte na discussão de requerimento, vereador. Só para discutir.
Discutindo,
a só para discutir.
Discutindo, presidente.
Assim que o vereador, a palavra com o vereador Jean Carlos, na discussão do requerimento.
É isso que eu tinha a dizer. Eu acho que é importante, não só, estou pegando a questão do tapa-buraco, mas todas as obras que nós estamos vendo no empenho da administração, né? E especialmente nesse momento, tapar os buracos da cidade. Mas é importante que o vereador Gleim disse, observar a utilização de modo racional
E cabe então à administração e nós, né, averiguar, fiscalizarmos a execução. Tanto dessas, né, tá por lá com as demais obras. E é importante isso.
Pela ordem.
Para discutir o requerimento, vereador Paulo de Lima.
Presidente, o problema é que também você tem que saber se a prefeitura tem disponível aquele valor total durante o mês. Às vezes, você poderia usar todo o material, tem que saber o total que ele comprou por aquele mês que ele vai usar. Porque se for consertar a cidade inteira, vai asfaltar, vai ter que asfaltar. Então, e tem que saber o valor, quanto é a quantidade de toneladas que a prefeitura compra por mês. Então, a gente tem que analisar isso também, não é só cobrando da prefeitura e dos administradores a tapa-buraco. Tapa-buraco, eu posso requerer 1.000 tapa-buraco na cidade, o Grêmio 3.000, o Jax 5.000 buracos. Então, infelizmente, a gente tem que pensar isso também do lado da prefeitura, quantos quilos que ele contratou por mês, quantas toneladas por mês de tapa-buraco. Se é buraco, é fundo, se é largo, se não é, tem que saber quantos metros, quantos quilos, quantas toneladas que a prefeitura tem disponível por mês para ela conseguir isso. Então, a gente tem que pensar isso muito bem antes de falar, porque é muito fácil falar, vamos tapar buraco. Estamos todo dia falando tapar buraco, tem que saber se a prefeitura tem disponível o dinheiro para fazer esse serviço. É só, vendo.
Discutindo, vereador Heber Mamede.
Senhor presidente, ontem foi dito, por que que não faz esse tapa buraco no centro da cidade? Existe uma lei que não permite que faça tapa de buracos à noite, e sim durante o dia. E com a relação ao que o Paulinho acabou de dizer, é um fato verídico mesmo. Porque para que se faça o tapa buraco, tem um organograma da prefeitura com a empresa. Não é a empresa que chega e determina, eu vou fazer tanto ou vou gastar tanto. Vem da prefeitura, por intermédio do secretário Clodovil. Então, por essa razão, eu concordo com o Paulinho nesse quesito.
Ainda na discussão, o vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu ontem aqui elogiei a secretaria através do Clodovil, através do Bier, e vejo a dificuldade que eles estão tendo nesse começo de ano devido às chuvas na cidade de Anápolis e devido a problemas antigos, como nossa malha asfáltica bastante antiga. Eu quero até sugerir a essa casa, conforme o vereador Heber Mamede disse, que existe um cronograma da prefeitura de execução de obras, que a gente possa, através do requerimento assinado por todos os vereadores ou aprovado por essa casa, a gente cobre e solicite a cópia desse cronograma para que a gente possa fazer a fiscalização, cumprir nossa função de fiscalizar. Até porque nós temos que ver se a licitação que foi feita está sendo cumprida à risca. Se o asfalto está sendo colocado com a temperatura ideal, até porque o tapa-buraco é feito pelo asfalto CBUQ. Se está sendo feito pela temperatura dual, quanto ainda resta de asfalto pela licitação, porque foi feito através de toneladas, quanto ainda resta. E o cronograma que tem a ser feito, até para que a gente não possa aqui ficar batendo cabeça. Cada dia, imagina a situação do secretário, uma hora dessa, chega um requerimento do vereador Fernando Cunha solicitando a rua na Vila Jaiara. Chega do vereador Lisier, lá no São Joaquim. Imagina a cabeça de um secretário isso. Não, tenho que atender o vereador ali. O vereador não, a sociedade da Jaiara depois. Então nós vamos pegar um cronograma até para que a gente possa falar, ó, semana que vem está aqui na Vila Jaiara. Daqui um mês vai estar no São Joaquim. Daqui dois meses no Filósofo. E a gente passa isso à sociedade, passa essa fiscalização. Eu acho que é importante, acima de tudo, nós buscarmos essa responsabilidade. Não só passar a responsabilidade para eles, que é a função deles, mas buscar a nossa também de fazer a fiscalização. Se o asfalto está sendo colocado com a temperatura ideal, se está sendo feito o cronograma da forma correta, e dar o nosso aval a esse momento de dificuldade que a secretaria está passando, sem aqui querer fazer o papel de liderança do prefeito, liderança do PT, mas dá a eles, nesse momento, um prazo para que eles possam colocar a casa em ordem, até porque as dificuldades são grandes e nós temos certeza que eles têm competência e qualidade para consertar esses problemas.
Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Sargento Pereira. Para questionar o regimento, vereador.
Isso. É o seguinte, pelo regimento, essa ordem do dia tem que ser de uma hora, confirma?
Nós iremos até às 5h40.
Ah, tá. Se fosse uma hora, já passou 10 minutos. Só isso.
Vamos até às 5h40 com a ordem do dia.
Tá ok, muito obrigado.
O requerimento ainda está em discussão. Na discussão desse requerimento, apenas a título de informação, o município realizou um estudo há aproximadamente um ano atrás, onde chegou-se à conclusão que para a recuperação total da nossa malha asfáltica urbana, seriam necessários, naquela época, mais de 80 milhões de reais. Isso, claro, devido ao que já foi colocado aqui, de termos aí uma malha asfáltica bastante antiga. Nessa época de chuva, obviamente, os buracos vão surgir mesmo, e a prefeitura está fazendo o seu trabalho de tapa-buraco, como tem feito aí nos outros anos. Mas é um problema inevitável para essa época do ano. Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento de vereador Milton Filho, requerimento do vereador competente, para que realize serviço de tapa-buracos na Rua Gerânio, quadra 13, lote 14, Jardim dos Ipês, na Avenida João Florentino, Residencial Araguaia e Portal do Cerrado.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerimento enviado ao ofício ao competente para que realize serviço de tapa-buracos na Alameda dos Palmares, quadra 52, Jardim Alexandrina.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer que ele seja oficiado ao competente para que realize serviço de roçagem em lote baldio na Rua Gerânio, quadra 13, lote 14, Jardim dos Ipês, e na Avenida Marechal Deodoro, quadra 18, lote 13, Jardim dos Américos, primeira etapa.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, seja oficiado da Seneago para que implante a rede coletora de esgoto no Parque Brasília, segunda etapa.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro em Porto Rico, requerendo ser oficiado ao competente para que realize serviço de reparação no caimento próximo à Boca de Lobo, na Avenida Pedro do Vico, quadra 17, lote 49, Parque Alestópolis.
Em discussão, presidente.
Em discussão, vereador Pedrinho do Porto Rico.
Esse problema aí, presidente Nobres Fares, é na Avenida Pedro do Vico, sentido centro, Calistópolis. E fica bem próximo ali ao posto presidente, onde, quando foi feita a duplicação da Pedro Ludovico, lá realmente ficou lá um problema de uma poça d'água enorme, onde o comerciante tem reclamado muito. Então nós estamos aí fazendo esse requerimento, solicitando, porque realmente está prejudicando o seu comércio. Então nós agradecemos.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, ser oficiado ao competente para que realize serviço de tapa-buracos na Rua João Pinheiro, setor central.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira, requerendo ser oficiado ao competente para que realize manutenção no terminal 24 horas, situado no terminal rodoviário de Anápolis.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira, para que realize oficio ao competente para que faça serviço de asfalto, esgoto, meio-fio e galerias de águas pluviais na Avenida da Liberdade, no bairro Frei Eustáquio.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem.
Discussão,
aprovado.
Senhor presidente.
Requerimento do vereador Sargento Pereira, discussão. Ser oficiado ao competente para que realize a reavaliação da proibição de estacionamento na Avenida Mato Grosso, número 119.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira para que oficie ao competente para que tome providências urgentes quanto a águas paradas na Rua 9, quadra 10, lote 8, bairro Frei Eustáquio.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento da vereadora Maria Gisele Chance, requerer ser oficiado ao competente para que tome providências urgentes para a solução do alagamento na Avenida Pedro do Vico, perdão, Avenida Mato Grosso, entre as ruas Genoveva Martins e Antônio Mendes, no bairro Jundiaí.
Em discussão, presidente.
Em discussão, vereadora professora Geli.
Eu fui chamada para ir até ali na Avenida Mato Grosso e disse que lá é um problema muito antigo, quando de chuva, as lojas que ficam ali do lado de baixo da avenida, elas ficam totalmente alagadas. E uma amiga minha que tem uma loja lá me chamou para me mostrar as fotos e ver a situação que ficou. Então é algo assim muito emergente. Essa a solução desse problema, desses alagamentos que ocorrem na Avenida Mato Grosso quando há chuvas.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando ser enviado ofício ao competente para que realize limpeza no terreno baldio situado na quadra 79, lote 7, Rua G, esquina com a Rua Felipe Abrão, no bairro JK Nova Capital.
Em discussão, em votação.
Discutindo,
senhor presidente. Vereador Pastor Weathers.
Esse problema levantado pelo vereador Pedrinho Porto Rico é um problema que está se proliferando na nossa cidade. E eu também tenho enviado requerimentos, tenho enviado diretamente ofícios para o órgão competente, para o secretário Francisco do Meio Ambiente. Nós precisamos realmente
dá um fim a esses lotes baldios aí, onde as pessoas, né, vem ali o mato proliferando e joga lixo, e o lixo acumula água e vem o problema da dengue. Então é algo que precisa ser olhado com carinho. Inclusive na sexta-feira, se não me engano, tentei entrar em contato com o secretário Francisco, e a sua assessora me informou que ele estava tomando soro com suspeita de dengue. Então é algo que talvez ele tenha sentido na pele e que serve de alerta para que possa dar uma atenção maior ainda a esse problema levantado pelo vereador Pedrinho. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
É muito interessante essa questão, o seguinte. Não citando nomes, mas algumas pessoas ligaram para algumas emissoras de rádio, cobrando, né, me cobrando a limpeza de um terreno de particular. E na verdade é o seguinte, nós fizemos esta limpeza e eu deixei alguém observando. As pessoas que ligam cobrando são as pessoas que jogam lixo lá. São os vizinhos, joga por cima do muro, nas caladas da noite, restos de construção, móveis estragados, sofás, guarda-roupa e etc, etc. Então, os reclamantes são os causadores do problema.
Ainda, para discutir ainda.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos.
Em relação à limpeza dos terrenos baldios, né, eu bem disse aí da preocupação dos, não só terrenos, mas das edificações desabitadas que têm dificultado o trabalho aí em relação ao combate à dengue. E eu preocupo ainda mais com o que o vereador Edson disse em relação à suspeita de dengue lá no secretário, porque vários servidores daquele local já foram acometidos, inclusive minha mãe, que é servidora lá e trabalha naquele recinto. E nós lamentamos agora, né, um óbito aí de um servidor Petchum, e tomara que não tenha sido adquirido ali, né? Então, eu fiquei sabendo que foi tomada providência pela administração de detetizar o ambiente. E colocar também, agradecer o secretário de Meio Ambiente por ter atendido de forma imediata a limpeza de uma área que eu já propus um requerimento aqui para que seja edificada uma praça. E isso foi pedido sexta e hoje lá já foi limpo, né? O pessoal está trabalhando, mas vale ressaltar aí que não cabe só o poder público. Como bem disse o vereador Vilmar, os populares têm que colaborar, né? Os próprios moradores da região, às vezes, jogam ali lixo e prejudica. Hoje, a prefeitura fez a limpeza nesse local. Então, eu agradeço aí o atendimento do requerimento. Obrigado.
Discutiu o requerimento.
Ainda para discutir, vereador Pedrinho do Porto Rico.
Eu gostaria de agradecer o nobre par, o nosso vereador, o Edson Lopes, pela solidariedade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutiu o requerimento.
A discussão, vereador Heber Mamed.
Há um mês de novembro, tem um condomínio perto da minha casa e tem um terreno de 6 mil metros quadrados que está abandonado e na briga judicial, pai e filho. E o condomínio fez uma denúncia no Ministério Público e o Ministério Público obrigou a prefeitura a limpar o terreno. Quando foi a semana passada, novamente, o Ari, que é o responsável por esse setor, estava limpando. E existe aqui uma, na lei, constatada a existência de lixo, logo em seguida, aplicar a multa ao proprietário no valor de 40% do valor do imposto predial. Então nós precisamos olhar isso aqui com muito carinho, com o Francisco, quem quer que seja, a aplicação dessa lei nessa limpeza de projetos. Porque se a prefeitura fica gastando tempo de limpar um terreno baldio, que é de particular, ele poderia estar fazendo outra prestação de serviço para a cidade, que é a responsabilidade da prefeitura.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda na discussão, o vereador Ger Cabeleireiro.
Olha, quero até parabenizar o nobre colega pela sua observação na lei, né, o companheiro Mamed. Olha, quando dói no bolso, se toma as medidas, né? Toma os cuidados. Então, é aplicado 40% do valor do imóvel, mas no imposto.
No imposto predial.
Então, que se faça essa multa mais imediata, vai doer mais. Só assim nós poderemos ter uma cidade né, mais limpa no que diz respeito aos lotes baldios. E cabe também a população colaborando, né, e para que a Nápoles possa ser vista lá fora também como modelo, onde as pessoas se preocupam com o vizinho, com o companheiro, né? Eu não posso deixar o meu quintal sujo, que vai prejudicar. É lamentável o que está acontecendo com o secretário. Pode ser dengue. O juiz não está isento. Os nobres pares não estão isentos. Pode ter um mosquito aqui dentro da Câmara Municipal, né? Então nós é que temos que tomar esse cuidado. E cabe ao órgão, né, fiscalizador, aplicar essa multa imediata. Não deixar para pagar ano que vem. Ele esquece. Então, se infligiu, paga mais imediato e resolve o problema. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Vespa.
Esse assunto que está sendo surgido, ele é muito delicado. Concordo plenamente com os pares, a dificuldade que eles estão levantando. Agora, concordando aqui com o nobre vereador Gerri, de aplicar essa multa. Só que aí vem a outra história, é o que acontece comigo. Eu tenho 3 terrenos juntos, ele se torna grande. Aí eu contratei uma pessoa para plantar lá, para cuidar dele, para que ficasse limpo, para evitar esse tipo de coisa. Ele desistiu e me entregou o terreno, porque os próprios vizinhos, o tempo todo jogando coisas lá. Poda uma árvore, joga lá. Morre um cachorro, ele joga lá. Aí se for aplicar essa multa, quem vai ser penalizado sou eu. E aí, é complicada essa história. Então nós temos que trabalhar junto, discutir e arrumar uma forma da gente sanar essas dificuldades. Porque, infelizmente, a população precisava colaborar mais com essa questão de entulho, de lixo, esse tipo de coisa que gera aí essa dengue. A prefeitura está fazendo a parte dela com muita dedicação, está correndo atrás, mas, infelizmente, a população não está colaborando.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado. Esgotado o tempo regimental da ordem do dia, encerro a ordem do dia, abro a palavra para as comunicações partidárias. Nas comunicações partidárias, informo aos nobres pares que recebi comunicado do cerimonial da Prefeitura, convidando os nobres pares para assinatura de convênio para repasse de verbo para o sanatório, para o Hospital Espírita de Psiquiatria, amanhã, às 9 horas, no mini auditório da Prefeitura, assim como foi feito na segunda-feira passada, ontem, para a Santa Casa de Misericórdia. Não havendo mais inscrições...
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, pastor Oeras.
Presidente, eu pedi durante a sessão hoje, pela ordem, eu quero questionar o regimento aqui no artigo 83, está escrito, é facultado ao líder ou ao vereador por ele designado usar a palavra em qualquer momento da sessão, salvo quando houver orador na tribuna, quando o presidente estiver usando a palavra e quando o plenário estiver em processo de votação. E no primeiro parágrafo diz assim, os vice-líderes formalmente indicados pelas bancadas à mesa, a liderança e vice-liderança do prefeito, bem como o vereador eventualmente sem partido, gozarão das prerrogativas preconizadas neste artigo. Então, como vice-líder do prefeito nessa casa, eu tenho essa prerrogativa de usar a palavra, salvo quando tiver alguém na tribuna, quando o senhor estiver com a palavra, ou quando algum projeto estiver em votação.
Acato a questão de ordem de Vossa Excelência, mas apenas esclarecendo que a palavra pela ordem é concedida pela presidência no momento também que achar oportuno. Durante a discussão de matéria, nós não concederemos a palavra pela ordem. Quando estivermos discutindo matéria, obviamente, quando estiver em votação. As lideranças partidárias poderão fazer uso da palavra pela ordem no momento oportuno, mas não é um costume já da casa, trazida já desde a presidência anterior, e que nós manteremos justamente para não tumultuar a discussão, não misturar as conversas durante a discussão das matérias. Então, nós não estaremos concedendo a palavra pela ordem quando estiver discutindo matéria. Não é só no caso de Vossa Excelência. Valerá para todos os demais, os nobres colegas. Não havendo mais inscritos, encerro, sob a proteção de Deus, encerro esta sessão convocando outra para amanhã no horário regimental.